Ah, nós gravamos as... Gravamos as nossas reuniões. Obrigada a nós. As boas-vindas ao novo membro eleito, à professora Helena. Nós ainda não está, eu estou aqui a ver na relação de presenças, porque efetivamente nesta reunião participa como convidada, porque nós ainda tentamos, junto dos serviços do gabinete do PAR, ver se conseguíamos agendar, se conseguíamos, não somos nós que agendamos, mas conseguíamos agilizar o agendamento, a tomada de posse para hoje mesmo, porque era excelente, estávamos cá todos, podíamos ir à tomada de posse todos. Claro, e tirar a foto oficial, nós tiramos a nossa última foto oficial na nossa tomada de posse, há um ano atrás, está quase a fazer um ano. Mas de facto não conseguimos. Pelos vistos há aí um pacote de tomadas de posse, assim como a eleição também foi incluída num pacote que demorou imenso tempo, também há aí várias tomadas de posse e não era possível agendar esta sem as outras e não havia tempo útil, portanto, não obstante, já é membro do Conselho, porque a eleição, a tomada de posse é apenas um formalismo, a eleição está feita, já é membro do Conselho e portanto hoje participa na nossa reunião, de pleno direito, digamos assim, sem apenas direito a voto, se tivermos que votar alguma coisa, porque formalmente ainda não tomou posse. Outra coisa que eu lhe queria dizer assim para início, se não se opuser, eu quando cheguei aqui ao Conselho, a primeira coisa que me disseram foi que aqui nós tratamos pelo nome próprio, porque senão isto é tudo professores, doutores, eu sou a menos graduada de todas, e portanto, para facilitar, aqui somos conselheiros, e portanto, se não se opuser, tratamo-la pelo seu nome próprio. Às vezes chamam-me presidente, mas é para se meter comigo, porque aqui tratamos-nos todos por nosso nome, portanto, se... Portanto, marcou-me para o resto da vida. Ele está... Ele marcou-me para o resto da vida, porque estavam a um ano de terminar o mandato e eu disse nesta fase terminal de mandato e pronto, marcou-me. Bom, então, Helena, seja muito bem-vinda. Nós estamos há 8 meses à sua espera. Nunca uma substituição de um conselheiro neste Conselho demorou tanto tempo. Efetivamente, meteram-se aqui outros problemas no Parlamento a que nós somos completamente alheios, mas que sofremos os impactos, os danos colaterais de outras guerras, que não é nossa, e portanto houve este atraso todo, mas ainda bem, estamos muito satisfeitos. Durante todo este período fizemos várias tentativas e insistências para que o Conselho ficasse novamente composto, finalmente parece que estamos em condições de estar a funcionar em pleno, portanto queremos dar-lhe as boas-vindas, queremos agradecer a sua disponibilidade para colaborar connosco. O grupo, não sei se conhece pessoalmente alguém, mas com certeza deverá conhecer porque lida com estas matérias já há muito tempo. São tudo profissionais da procriação medicamente assistida, à exceção da Presidente. O seu companheiro de carteira, e o Alexandre, exatamente, que vem cá hoje, ele tem reuniões, mas diz que queria vir cá hoje para cumprimentar também, portanto não vai estar muito tempo connosco, talvez à hora de almoço, às vezes ele consegue vir almoçar connosco. Portanto, o seu companheiro de carteira é o Carlos Calhar Jorge, do Hospital Santa Maria, e portanto está cá desde a primeira hora, portanto, desde a fase inicial do Conselho, portanto desde 2007. O Pedro Xavier vem do Porto, também é médico, obstetra e portanto também especialista em PMA, é a seguir à Helena o membro mais recente, porque tomou posse agora há um ano atrás neste mandato, no terceiro mandato, só entrou portanto no terceiro mandato. O Sérgio Castedo, reputadíssimo geneticista, também está cá desde a primeira hora e portanto também já é um decano da casa, um veterano. Também vem do Porto. O professor Alberto Barros dispensa apresentações, veteraníssimo. No outro dia, veteraníssimo de tudo, No outro dia, no SES, eu tive o prazer de estar a fazer aqui um histórico da PMA numa apresentação que fiz e fiz referência ao pioneirismo do professor Alberto Barros na PMA em Portugal e disse logo, meu colega no Conselho, meu colega, chamei logo os louros também para o Conselho. Muito bem, o professor Alberto Barros, a Joana Mesquita Guimarães não está cá desde a primeira hora, mas quase, está desde o segundo mandato, não é, Joana? Pronto, portanto já é quase uma veterana. Falta só o professor Carlos Plancha, que hoje se atrasou, nem é habitual. Ai, pronto, aconteceu um acidente. O nosso gabinete, que é composto pela Ana Rita, que está cá desde a primeira hora, portanto, outra veterana, e de facto ela é um bocadinho aqui o espírito e a alma do Conselho. Sem ela não sei como é que nós trabalharíamos, não sei como é que nós nos aguentámos estes meses que sobrevivemos, porque a Ana Rita foi mãe há pouquíssimo tempo e sobrevivemos aqui uns meses sem ela, e agora vamos sobreviver também sem a Patrícia, que, como é visível, vai ser mãe em março. É provável que no próximo mês já não venha à reunião plenária. E, portanto, diga, o Sr. Paulo costuma interromper-nos, não há problema nenhum. Pode interromper à vontade, Sr. Paulo. Pode interromper à vontade. Não pediu nada. Não, Patrícia, mas perguntou... Ah, mas não...
Não, mas se quiser café...
Mas... Ah, pronto, então. Obrigada, Sr. Paulo. Bom, então, para finalizar este ponto... O nosso gabinete está incompleto neste momento. Nós conseguimos um assessor jurídico, que era uma... Nós tivemos um que, entretanto, saiu. Estivemos uns meses sem assessor jurídico e conseguimos agora, no âmbito de um pedido de cedência de interesse público, um assessor jurídico que entrará, em princípio, no próximo mês ao serviço e portanto, e assim fica... e depois falta-nos também, abrimos agora um concurso para um técnico de apoio parlamentar para fazer o serviço de expediente, porque temos as nossas assessoras a perder o seu precioso tempo a fazer marcações de salas e de bufês e de fotocópias e digitalizações e coisas que um técnico de apoio parlamentar pode fazer, e portanto, com essas quatro pessoas o nosso gabinete fica completo e é a primeira vez que nós vamos ter quatro pessoas no gabinete, porque o máximo que tivemos foi três, e haverá seguramente trabalho para todos. A Helena vem trazer aqui uma perspectiva completamente nova, porque nós estamos aqui rodeados de médicos, de especialistas. Pedimos muito, e parece que fomos ouvidos, que nos trouxessem alguém da área jurídica. Eu pelo menos pedi muito, que eu sou jurista e precisava aqui também de algum apoio, e parece que ouviram os nossos pedidos, os nossos apelos, e ficamos muito satisfeitos com a vinda da Helena. Precisamos de estar completos, porque o nosso trabalho é um trabalho, vai a perceber-se, eu não vou dizer nada, mas vai-se a perceber da imensidão do trabalho que nós fazemos e que ninguém imagina, ninguém calcula, da imensidão, da importância, da relevância do nosso trabalho. Só mesmo depois de estarmos aqui e trabalharmos é que percebemos como este Conselho é importante e como nós somos discretos no importante trabalho que fazemos. Mas ainda bem, às vezes sofremos por sermos demasiado discretos, Mas ainda bem, porque não estamos aqui à procura desse protagonismo, mas sim de desempenharmos um serviço público, porque é isso que nós fazemos aqui, é um serviço público. E é com gosto que eu pelo menos o faço, e acho que é com muito gosto que todos o fazem. Senhor Vice-Presidente, não sei se quer, eu esqueci de dizer há bocado, Sérgio Castedo é o Vice-Presidente do Conselho, se quer também dar umas palavras de boas-vindas, e depois também alargava a todos, se querem dizer alguma coisa, e depois dava a palavra à Helena. Helena, se quiser dizer alguma coisa, se não, podemos iniciar os nossos trabalhos.
No trabalho do Conselho, e já aprendi que tenho que tomar vitamina C e que é o sítio exato ou ideal para saber como fazer bebés.
Aqui muitos profissionais. Nós temos demonstração que nem toda a gente precisa.
O resultado prático de
todos.
São os melhores especialistas do país na área da procriação medicamente assistida.
Eu posso dizer isso porque não sou especialista nessa área, estão aqui os maiores e os melhores especialistas.
Isto é o que se chama evidence-based, ou seja, com os afetos à flor da pele. Na prática, eu esqueci-me de dizer uma coisa acrescentando, senão, enfim, fora de prazo, mas a sua diferenciação é-me a mim pessoalmente, e é-nos a nós, particularmente bem-vinda, porque este Conselho, que inicialmente tinha alguma maior diversidade de componentes, com a progressão dos vários mandatos, foi ficando cada vez mais um grupo de médicos especialistas. E nós precisamos de manter uma visão de quem está de fora, independentemente do muito que saiba em abstrato, mas de quem está de fora destes assuntos, para termos, enfim, não diria a população em geral representada ou a sociedade em geral representada, mas pelo menos uma diversificação de perspectivas. Portanto, eu fiquei muito satisfeito com a sua diferenciação e não ser mais um médico.
Portanto, Helena vai ter muito trabalho.
Exatamente. Olha, e não ser mais um médico, e para mim também não ser mais um homem, porque nós estávamos a ficar desequilibrados. Nós no anterior mandato tínhamos três, mais as nossas.
Damos. Jovens, isto equilibra bastante.
Pronto, mas agora estamos mais. Agora o equilíbrio é maior. Agora estou muito satisfeita. Helena, muito bem-vinda então. Vamos ao trabalho. Bom, então, questões prévias, leitura, debate e aprovação da ata da reunião anterior. As atas são documentos muito importantes no Conselho, daí nós dedicarmos tanta importância, porque são documentos administrativos e têm as nossas deliberações, as nossas decisões, e, portanto, são fundamentais, mas nós, para abreviarmos... Bom dia, Carlos, bem-vindo. Já passamos a fase, acabamos agora de dar as boas-vindas à Helena, à nossa nova conselheira. Pronto, estávamos a entrar na ata, Carlos. Hoje aconteceu um acidente, pronto. E estava a explicar que nós, para não perdermos tanto tempo no início da nossa reunião com a discussão e a aprovação da ata, nós fazemos-la circular uma semana antes, em princípio, todos vão dando as suas sugestões, e quando chegamos aqui já temos uma versão mais ou menos consolidada para partirmos para os outros pontos. Então, estamos em condições de passar e de ver...
A ideia é, as iniciativas foram analisadas em ponderação com a necessidade de respeitar as questões levantadas pelo Tribunal Constitucional relativas a... não é?
Sim, sim.
Porque as iniciativas, o que estão, digamos, por trás delas é...
Aqui estão dois conceitos nesta frase, completamente diferentes, ou pelo menos, enfim, não. O Tribunal Constitucional declarou inconstitucionais vários artigos, mas depois a segunda fase do parágrafo é só que se procedeu a uma reflexão sobre as implicações na gestação de substituição.
Esta frase era um bocadinho para resumir aquilo que foi a discussão, que foi...
parte, e o que é que a revisão dos projetos de lei tinha a ver com isso? Os senhores deputados falaram sobre isso?
Não. Isto vem a propósito do projeto de lei do Bloco de Esquerda, que na realidade coloca agora na legislação todos os procedimentos que nós tínhamos para uso interno, chamemos-lhe assim. Portanto, isso aí eu percebo a sequência do parágrafo anterior. O que não fica é claro a relação direta, isso aí estou de acordo.
É tal preocupação que eu expresso sempre. Nós que estivemos na reunião, ao ler isto, não entendemos. Se nós pretendemos que a ata seja esclarecedora do que se passa nesta reunião, um qualquer colega nosso que lê esta ata não percebe minimamente do que aqui aconteceu. Portanto, isto às vezes é melhor ser mais extenso e mais prático a explicar o que é que se passou, porque realmente isso...
Sim.
Foram analisadas em ponderação com a necessidade de salvaguardar ou de respeitar...
Com a necessidade de respeitar a decisão do Tribunal Constitucional.
Constitucional,
pronto, e simplifica-se.
Ponto, e depois a seguir é que entra e procedeu-se à reflexão sobre os aspectos...
Do Tribunal Constitucional.
Como queiram.
Pronto. Isso ponto. É.
Porque o projeto de lei é no ponto em que foram discutidos os vários projetos de leis que foram...
E só o do Bloco é que fala da gestação de substituição, por isso nós estamos a separar esse. Sem votação. Por 45 dias, sim. Os anteriores foram votados, foram todos aprovados. Sim.
Este acordo relativamente ao projeto. O Bloco de Esquerda foi outro, foram dois, não é?
Foram dois, foi um para o anonimato e outro para a gestação.
O
PL, está bem, pode ser. Apresentou um, sim, sim, com os demais, é.
Entretanto, já há alguns desenvolvimentos.
Thank you. das iniciativas acautelam aquilo que nós pedimos que acautelasse. Sim, sejam que o processo, sim, que o processo legislativo decorra com a maior celeridade. É. Sei lá. Não. E só da estação de substituição. Só da estação. Nós estamos a falar dos Os outros não estão a decorrer, está a correr. Então, já foi apresentado relatório, não foi? Foi Isabel Moreira que foi nomeada relatora.
Está a andar.
Foi Isabel Moreira que foi nomeada relatora, já foi apresentado o relatório. Depois de apresentado o relatório, vai-se agendar as discussões, a discussão em comissão. Eu esperava, sinceramente, que eles nos ouvissem, nos pedissem a nossa opinião. Se bem que uma coisa é certa, para estes projetos nós temos pouco a dizer, nós já dissemos tudo. Eles fizeram os projetos com base naquilo que nós dissemos, não é? Nós, quanto a isto, só temos a dizer, olha, entendam-se, e o melhor mesmo era que fizessem uma iniciativa conjunta, para ter uma amplitude, não é, de votação. Eu não pedi no início a aprovação da nossa ordem de trabalhos, mas nós temos que introduzir aqui outro ponto nas questões prévias, que tem a ver com o convite que nos foi feito pela CRIOS para nós tomarmos parte no simpósio que eles vão fazer agora, quando é que é?
Em maio.
Em maio. Acrescentamos outro ponto. Bom, eu queria então sugerir que acrescentássemos aqui nas questões prévias uma nova linha, uma linha H, sobre o convite da CRIOS para o simpósio que irá decorrer. Acrescentamos a linha H. Já falámos disso. E eles estão a insistir muito, querem saber uma resposta, temos que formalizar uma resposta. Pronto.
Sim, mas aqui, se há nas questões prévias, não é para decisões, é para informações.
Não, não vamos decidir, porque eu acho que já estava decidido. É basicamente informação. Pronto. Sobre o convite a CRIOS para o simpósio 2019.
O simpósio
da Registration is now open. É isso? Ai, não. Qual é o tema do simpósio? Não tem? Não vem o tema? Pronto. Provavelmente vem. Ok. Não. Pronto, ok. É só um simpósio, simplesmente. Pronto. Está bem. E quanto ao resto, podemos fixar a nossa ordem de trabalhos?
Sim.
Sim. Pois, porque isto agora mudou tudo, agora temos que nos habituar.
Não interessa. De testes genéticos para implantação,
ponto. Ok. Dá para tudo, não é agora? Pronto.
Depois concretiza-se.
Ok. Fica só.
Não se especifica quais são. Para se ir começando a familiarizar
com a nova nomenclatura.
Para a sigla, tínhamos de pôr PG, tínhamos de pôr para implantation genetic testing.
Tínhamos que pôr em inglês.
E depois vem, porque isto também é para quem entende.
Aplicação de testes genéticos para implantação. Ok, pronto, muito bem.
E para o futuro, por exemplo, quando fizermos uma revisão, até de textos ou segmentos, por exemplo, daquele texto referente ao diagnóstico para implantação e ao rastreio, temos que alterar também esses, mas daqui mais para a frente, provavelmente.
Está bem. Muito bem, pronto. Então, está fixada a nossa ordem de trabalhos. A linha B, prestação de informação acerca do reforço do gabinete de apoio. Nós fizemos o pedido para a Assembleia da República requisitar o nosso assessor jurídico. O nosso assessor jurídico, neste momento, é assessor jurídico da Autoridade da Mobilidade e dos Transportes, para requisitar o nosso assessor jurídico com data de 16 de janeiro. Recebemos um dia, curiosamente, que eu estava no Conselho, recebemos um telefonema do Sr. Presidente da Autoridade da Mobilidade e dos Transportes. Por um lado, e isso fiquei agradada, a felicitar-me pelo assessor jurídico que nós íamos ter, dizendo que é um excelente assessor jurídico, muito competente, muito trabalhador, disse maravilhas dele, elogiou-me a minha sorte e disse mal da vida dele porque ia ficar sem o seu assessor jurídico. Mas é como é. E, portanto, a Assembleia da República goza de algumas prerrogativas, não gozamos de outras, mas pelo menos dessa gozamos. Então, fiquei muito satisfeita com isso. Por outro lado, disse-me ele que é o único... A única pessoa que a Autoridade da Mobilidade e dos Transportes tem para processar contra ordenações. Isto explica muita coisa. Portanto, e ele disse que estava aflitíssimo porque precisava de... ele não pôde, pronto, lá esteve a dizer as dificuldades dele, que nós sabemos, são as dificuldades que nós também temos quando queremos trabalhar, que ia ter que contratar provisoriamente uma sociedade de advogados para fazer o trabalho que ele fazia, porque não podia abrir agora concurso para o substituir, uma confusão, e portanto ele estava atrapalhado e pediu-me um mês para... O doutor Pedro Paulino, durante este mês, consegui despachar ali alguma coisa e arrumar-lhe a casa. Eu disse-lhe que precisava dele com muita urgência, que estávamos à espera dele há imenso tempo, mas atirei a bola para a Assembleia da República, disse que a decisão competia à Assembleia da República.
Até porque a Joana tem uma multa
Até mais gente que ele saia rapidamente.
Pois, exato. Portanto, o que é que eu fiz? Liguei para a chefe de lá dos recursos humanos, para a doutora Laura, e o que é que eu lhe disse? Vamos dividir aqui isto a meio e, portanto, não lhe damos um mês, vamos lhe dar 15 dias. Só que isto somos nós a tentar ser práticos e resolver também os problemas, mas depois o senhor secretário-geral disse que não podia fazer isso, sem falarmos primeiro com o senhor presidente, porque ele podia levar a mal, porque não, pronto. Aqui alguns pruridos. E passaram a responsabilidade para mim, para ser eu a falar com o senhor presidente da Autoridade de Mobilidade dos Transportes, para lhe dizer, olha, vamos lá dividir isto a meio e pelo menos uma semana antes. E, de facto, eu já falei com a Ana Rita, vamos tentar, não tivemos a oportunidade ainda de fazer esse telefonema, vou tentar ainda durante o dia de hoje falar com ele e pedir-lhe isso. Porque também, porque é verdade, isto não vamos inventar nada, é que com este pedido de adiamento dele, já temos esta reunião sem assessor jurídico e há aqui assuntos que estão à espera do parecer jurídico. Se ele só vier quando o senhor presidente pediu, que se, ele diz-me a 16, mas 16 é uma sexta-feira, em bom rigor ele vai vir na segunda-feira seguinte, dia 18, é a semana da nossa reunião plenária. Ora, ele chega a 18, temos a reunião plenária, a 22, ele não vai conseguir fazer nada numa semana, a chegar, a conhecer os cantos à casa, etc., numa semana não vai conseguir preparar nada para a reunião plenária. Portanto, são duas reuniões plenárias que este pedido do senhor nos vai inviabilizar. Portanto, eu vou-lhe ligar hoje, pedir-lhe não, porque a decisão é nossa, não é? Mas, no fundo, um bocadinho também respondendo à gentileza que ele teve de me informar previamente, dizer-lhe que vamos encurtar o pedido um mês, uma semana, porque, de facto, nós estamos mesmo a precisar dele e há centros, há beneficiários que estão à espera da nossa decisão, e isso é verdade. E, portanto... Já foi bom, não é? Mas pronto, vamos tentar hoje ainda, durante, se calhar quando tivermos depois a discutir aqui os testes genéticos para a implantação, eu iria tratar disso para ver se resolvíamos isso, para termos o assessor jurídico o quanto antes. Quanto ao resto do nosso gabinete, nós não tivemos ainda informação se já foi publicado o aviso para... Pronto, para a contratação lá do técnico de apoio parlamentar, foi-nos enviado um aviso, porque vai ser feito através de concurso interno, para nós darmos a nossa opinião sobre o aviso, nós demos, e até hoje não temos informação se o aviso já foi publicado ou não, portanto não sabemos, eu posso tentar hoje também, Ana Rita, lembre-me, eu ligo à doutora Laura a saber se isso já foi publicado ou não, porque temos que pressionar. E é esta a situação. E, entretanto, a Patrícia, estamos sempre, sempre que o telefone toca, estou à espera de novidades. Não sei se teremos a Patrícia na nossa próxima reunião plenária. Ela diz que não. A professora diz que sim. Patrícia, se o médico com a experiência, o professor Carlos Galhar Jorge, diz que sim... Pronto. A nós. Bom, a situação da Patrícia é outra. Nós, a Patrícia, Helena, só para saber, a Patrícia era uma trabalhadora precária, agora com este plano da integração dos precários, da regularização dos precários, que não é regularização nenhuma, ela vai deixar de ser uma contratada para prestação de serviços e vai continuar a ser uma contratada, mas como assessora, já não é para prestação de serviços, vai ter um contrato sem termo, pronto. A verdade é que andamos nesta saga há meses, o contrato da Patrícia já terminou em dezembro, a Assembleia ainda não lhe fez um novo contrato, temos que andar constantemente a pressionar os serviços, esta casa dá um mau exemplo, pronto, é isso, e na forma até como trata os seus funcionários e na forma como trata o CNPMA em concreto. E, portanto, não é por falta de insistência nossa, mas a verdade é que a Patrícia ainda não assinou o contrato, já lhe disseram que está tudo garantido, está tudo assegurado, mas ela ainda não tem um contrato, e, portanto, a situação dela, este mês processaram-lhe o ordenado, porque tínhamos, inclusive, a dúvida, sem contrato, como é que ia ser, não é? uma pré-mãe estar nesta ambiguidade, nesta incerteza, que não é nada, não é bom para ninguém, muito menos para uma pessoa na situação em que ela está. E, portanto, a doutora Laura, ainda da última vez que eu lhe falei, que foi a semana passada, diz que está tudo tratado para ela não se preocupar, mas isso, pronto, e que o contrato está em fase de última, e que o contrato é apenas um formalismo. Ela diz que o contrato é apenas um formalismo, quer dizer, um contrato de trabalho é um formalismo, pronto. E, portanto, nós estamos nesta luta de regularizar a situação da Patrícia antes que ela vá de licença de maternidade, para ela ir-se tranquila e só pensar no seu bebê. Na fava do bolo. A fava chama-se Cristina Leiria. Vocês...
Oh, Carlos, eu proponho que isso fique na ata, que não transige na secretária.
Requerida ao par. Isto é assim, nós atingimos no ano passado um momento de ruptura em que nós estávamos a trabalhar única e exclusivamente com a Patrícia. Era impossível dar cumprimento ao dia-a-dia, quanto mais dar resposta às necessidades dos centros e dos beneficiários. Nós apelámos a toda a gente, ninguém nos ouviu, os serviços da Assembleia não procediam aos concursos para o técnico de apoio parlamentar, para o assessor jurídico. Nós, num ato quase de desespero, pedimos uma audiência ao Presidente da Assembleia da República, porque nós respondemos perante a Assembleia da República. Pedimos uma audiência ao par, em último recurso, uma audiência com caráter de urgência para lhe expor a situação de precariedade e informamos que nós estávamos perto da ruptura. E o CNPMA funciona com pessoas cheias de vontade para trabalhar, mas funciona nestes termos. Somos conselheiros, mas temos as nossas vidas, ninguém cá está o tempo inteiro, e o nosso gabinete tinha uma pessoa, portanto era impossível nós darmos respostas a necessidades desta gravidade, são vidas que estão à espera das nossas decisões, famílias que estão à espera das nossas decisões. E, portanto, pedimos esta audiência com caráter de urgência no dia... Este é o reforço do pedido. Nós pedimos em novembro. Chegou ao fim do ano sem uma resposta do par. Ou seja, nós depositamos ali... Mas houve um efeito útil que foi... No próprio dia em que eu informei o secretário-geral que íamos dar entrada de um pedido de audiência urgente ao par, nesse mesmo dia recebi um telefonema dos recursos humanos a disponibilizar-nos aquilo que nós andávamos a pedir há meses. Portanto, surtiu logo um efeito imediato. Depois, ficamos à espera, não tivemos resposta. No dia 3 de janeiro... nós voltamos a insistir, não, nós insistimos antes, porque a chefe de gabinete, exatamente, a chefe de gabinete, voltamos a insistir dizendo, enviamos para aí um pedido urgente, não tivemos resposta, com certeza nos chegou ao destino, porque pelo menos respondiam-nos, não é? Recebi um telefonema da chefe de gabinete do Presidente da Assembleia da República a dizer que dificuldades de agenda, a pedir desculpa e a dizer para nós elencarmos quais eram as nossas necessidades para que o Presidente da Assembleia da República na reunião já fosse minimamente preparado para nos dar alguma resposta. Nós, no dia 3 de janeiro, assim fizemos, entretanto alguns dos problemas já tinham sido resolvidos, só com este pedido. Enviámos no dia 3 de janeiro o elenco daquelas que são as nossas necessidades e as nossas emergências. Hoje é dia 25 de janeiro, ainda não a tivemos.
Essa lista é
este e-mail? Sim, nós aqui já não listámos grande coisa. Não listámos grande coisa.
Este e-mail, com respeito, eu acho também não é assim muito objetivo.
Pois não, porque nós, entretanto, estamos neste momento, estamos em fase de resolução destes problemas todos. Portanto, não fomos elencar esses problemas. Elencámos o essencial, que é a revisão do nosso estatuto. e elencámos a questão do protocolo com a IGAS, que eram os assuntos mais urgentes. Todos os outros, e elencámos também a eleição do novo conselheiro, que entretanto se resolveu também. Portanto, foi isso. Não, entendemos não pôr ponto por ponto aquelas que eram as carências, porque estavam tudo em fase de resolução, e entendemos que, como este e-mail obviamente vai para as mãos do Sr. Secretário-Geral, não é? Não queríamos estar aqui a comprometer o processo que já está em curso de resolução de alguns dos nossos constrangimentos. Da audiência. Ah, pois, para revisão do estatuto, andamos a falar disso, e antes de darmos andamento ao processo, falar com o PAR, porque ele é o responsável por esta casa, não é? E, portanto, é um bocadinho isso.
Só para enquadramento, porque a Helena está... Essa coisa do
Helena,
estatuto,
hoje é demasiada capaz, informação,
é
Helena.
É capaz de não estar ciente, mas em linguagem médica, simplista, nós somos uma entidade reguladora sem autonomia. Sem autonomia, sobretudo financeira. E administrativa, andamos, como se vê, atrás da senhora... que gera os recursos humanos desta casa. E, portanto, isto tem que ser clarificado alguma vez na vida. Assumidamente, somos uma entidade independente, e então independente necessita de outras coisas, ou não somos independentes, e então há demasiadas atribuições de funções, quer internas, quer do país, quer para o estrangeiro, que nos são cometidas. Portanto, isto tem que se definir de uma vez por todas. Este é o problema do Estatuto, se bem
Exatamente.
Se bem interpretado.
Este problema já vem sendo discutido há anos no Conselho, mas chegou uma altura em que, de facto, não podemos protelar mais. Porque nós nascemos como um Conselho, e o nome é enganador, porque quem não conhece o nosso trabalho, e aqui na Assembleia da República ninguém conhece o nosso trabalho, entende que nós somos um grupo de pessoas que se reúne aqui para dar umas opiniões sobre alguma coisa. E não, nós temos funções de autoridade competente. Nós somos entidade reguladora, como disse o Carlos, e bem, porque a lei atribuiu-nos, não a Lei 32 que nos criou, mas a lei posterior, a lei, digamos, a 12 de 2009, deu-nos competências de autoridade competente para todos os transportes, importação, exportação, garantia de segurança de todos os tecidos e células de origem reprodutiva. E, portanto, nós temos esse, eu tenho aqui pedidos de importação de células para despachar daqui a bocadinho. E, portanto, nós somos a entidade responsável pela segurança de todos os tecidos reprodutivos e células reprodutivas que circulam em Portugal e que são usados em Portugal. Isto é só isto já é uma responsabilidade incomensurável. Não tinha ideia, pois não, Helena. Pronto. Claro, nós... E como é que nós assumimos responsabilidades se nós somos, pronto, um Conselho com este estatuto, vimos cá uma vez por mês? E além disto, Helena, nós somos a entidade reguladora de todos os centros de PMA que existem em Portugal, públicos e privados. Nós temos competências, juntamente com a Inspeção-Geral das Atividades em Saúde, porque não temos inspectores, temos competências para, juntamente com eles, fiscalizar o funcionamento de todos os centros. Temos obrigatoriedade, por lei, de promover uma inspeção de 2 em 2 anos a cada centro. Ou seja, temos que fazer inspeções todos os anos, porque são quase 30 centros. A IGAS só consegue fazer 15 inspeções por ano, no máximo. O ano passado não fizemos inspeções, tínhamos aí também outros problemas. E, portanto, nós nomeamos peritas da área clínica e laboratorial, que são indicadas por nós. Somos nós que temos que dar formação às peritas, somos nós que temos que dar formação aos inspectores, fizemos uma ação de formação agora recentemente, somos nós que temos que avaliar os relatórios, somos nós que damos autorização para a abertura de um centro, somos nós que damos parecer sobre o currículo do diretor do centro e que autorizamos ou não, somos nós que damos parecer ao Ministério da Saúde para encerramento de centros, demos um recentemente. Portanto, é este o grau da nossa responsabilidade. Nós somos um órgão executivo, nós não somos um conselho que emite pareceres. E, portanto, nós não podemos continuar com este estatuto, porque efetivamente assumimos demasiadas responsabilidades para o estatuto que nós temos. porque isto não é um conselho, o nome é enganador, não é um conselho, nós somos uma autoridade, nós somos uma entidade reguladora. E, portanto, isto nasceu há alguns anos, nessa altura tudo bem, não se percebia, ainda não tínhamos estas competências que em 2009 nos foram atribuídas, e a partir de 2009 o estatuto deveria ter sido imediatamente alterado, não foi, e foi-se arrastando, e nós, com muito boa vontade e muito esforço da nossa parte, conseguimos ir dando resposta às necessidades, mas chega uma altura em que, de facto, não se consegue mais. E, portanto, temos que pôr isso em cima da mesa e temos que partir para aí, porque, de facto, as responsabilidades são muitas. Estava a Helena a dizer, se acontecer alguma coisa... É verdade, se acontecer alguma coisa... Temos uma garantia, uma segurança. É que, felizmente, não tem acontecido nada, é verdade. E também... muito fruto da qualidade dos nossos centros, da responsabilidade dos nossos diretores de centros, porque não deve haver área médica em Portugal que funcione com a excelência, com a qualidade, com o rigor que esta área funciona. Isso eu tenho que dizer em abono da verdade, estão aqui vários diretores de centros, mas de facto, e os centros acatam as nossas instruções, as nossas deliberações com respeito, nunca tivemos uma decisão nossa contestada. Portanto, não tenho memória disso, nunca tivemos, acatam. E, portanto, também temos tido uma postura de cooperação com os centros e de total abertura, mas funciona bem, mas de facto pode acontecer alguma coisa. E nós temos novos centros a abrir, nós temos centros espanhóis que são verdadeiras empresas a abrir em Portugal, que têm-se adaptado perfeitamente, mas nós não sabemos o futuro e, portanto, nós temos que estar protegidos de alguma forma também em relação ao futuro. E, portanto, basicamente o problema do nosso estatuto é esse, que nós temos mesmo que rever e precisamos também do assessor jurídico para mais essa empreitada. Os serviços da Assembleia são, pronto, cumprem as orientações e não percebem o nosso estatuto. E para umas coisas nós somos parte da Assembleia, para outras coisas somos entidade externa. E, portanto, acabamos sempre por ser prejudicados e temos que andar constantemente a dizer atenção. O nosso estatuto é este, vocês têm que nos dar todos os meios técnicos, administrativos, para o nosso funcionamento, nós estamos totalmente dependentes, nós não temos um orçamento próprio, o nosso orçamento está incluído no orçamento da Assembleia. Apresentamos uma proposta de orçamento para as nossas necessidades, mas depois ele é englobado no orçamento da Assembleia da República. Nós somos uma entidade que faz parte da Assembleia da República. É o Sr. Secretário-Geral que nos autoriza a utilização desta sala, por exemplo, para nós reunirmos, porque nas nossas instalações não temos condições. Portanto, são muitas das dificuldades. Quando na sua audição lhe perguntaram dos meios, é óbvio que não sabia das nossas dificuldades, mas a deputada que lhe perguntou sabia, por isso é que ela estava a meter ali a colherada, porque de facto só quem está cá dentro é que percebe destas dificuldades. Carlos.
Eu só queria aproveitar para dizer que este aspecto que estamos a discutir, um bocadinho para, digamos, dar o enquadramento à Helena, eu acho que devemos aproveitar este pretexto, não é? Para que isto fique na ata. Evidentemente não será exatamente como terá sido dito aqui nas nossas intervenções, mas que fique muito clarificado o que é que nós pretendemos, já no sentido de preparar a tal reunião com o PAR, já no sentido de preparar para que comecemos a consolidar esta posição, porque de facto esta mudança de estatuto é essencial e eu, por exemplo, nas reuniões em Bruxelas, isso é muito evidente, a força diferente, os recursos diferentes que têm as várias autoridades competentes de outros países relativamente à nossa. Nós temos opiniões muito, muito fortes e muito baseadas no grupo que tem experiência na área e, portanto, somos ouvidos, mas depois não temos os mecanismos que outros países, que por vezes até têm uma visão um bocadinho... não tão precisa, mas pelo menos depois conseguem atuar. E isto é muito importante, começa a ficar na ata para começar a ser público e para termos mais gente também a perceber o que é que se passa.
Referir, nunca é demais. E são muitas as dificuldades, nós estaríamos aqui horas a falar e, portanto, nós queremos é fazer o nosso trabalho, mas tem que nos dar condições para nós fazermos o nosso trabalho. E a nossa dificuldade tem sido essa. Se for ver os nossos relatórios de atividades que nós apresentamos todos os anos, o ano passado não apresentámos, tínhamos uma pessoa num gabinete a funcionar, não havia condições, não apresentámos nem relatório da nossa atividade, nem relatório da atividade dos centros, porque nós criámos uma plataforma extraordinária, elogiada internacionalmente, uma plataforma para registro de dados de toda a procriação medicamente assistida feita em Portugal. O professor Carlos Calhar Jorge e a Ana Rita têm esse mérito. E esta plataforma, e portanto, só o trabalho da inserção dos dados e tratamento dos dados já nos ocupa o ano inteiro. E portanto, nós em todos os nossos relatórios de atividades dos últimos anos já vimos referindo esta necessidade, mas referimos e depois não, já percebemos que não podemos estar à espera da iniciativa legislativa da Assembleia da República se não fomos nós a dar o impulso. A moral, apoio moral.
Apoiam muito a qualidade do que é feito, apoiam muito as dificuldades que nós temos, apoiam muito. E ficamos assim.
Pronto. Até ao ano seguinte. Portanto, chegamos à conclusão que o ano seguinte era este ano. E, portanto, vamos embora. Pronto.
É porque tentámos fazer uma requisição, como fazemos sempre, nos moldes em que fazemos, de tinteiros para a nossa impressora, que tem estado pendurada, porque ainda não sabem se vamos poder ter estes tinteiros. E eu pensei, não temos fundo próprio, não temos fundo de maneio, vou comprar eu.
Não podemos fazer requisições.
Eu sabia que a impressora estava sem toner, agora não sabia dessa resposta.
Fizemos a requisição logo a seguir. Entretanto, como tudo que acontece nesta casa, não houve resposta e nós tivemos que andar a perceber o porquê de termos ido ao armazém e de não termos os tinteiros, como é comum, não é? E depois disseram-nos que deve estar no pacote do retirado de acesso à ARNET, deixamos de ter acesso também ao portal das requisições, que é feito online, e portanto, como ainda não têm a certeza em que moldes é que as coisas vão decorrer, deixaram a nossa requisição lá no tapete.
Então,
isto foi ontem que percebemos.
Eu proponho um peditório nacional junto dos órgãos competentes, junto dos deputados, do Presidente da República, se calhar tinha impacto.
Eu dizer há bocado que se calhar a nossa descrição às vezes também nos é prejudicial, porque devemos berrar mais, se calhar. Isto tem que ficar em ata. É, é.
E é obrigatório.
É.
O bloqueio do quinteiro é bloqueio da estrutura ao considerarem que nós. Ao considerarem que nós somos uma estrutura externa, um corpo estranho, uma coisa qualquer, bloqueiam, é como se não existíssemos, o objetivo é expelir este corpo estranho. Isso até é menos bonito, mas é mais prático para levar ao Presidente da Assembleia da República, não é?
Não estava, estamos a este nível. Portanto, resumidamente, não tão resumidamente como nós queríamos, mas hoje obviamente também temos que integrar a Helena para que para que ela vá percebendo aquilo que estamos a discutir. Prestação de informação acerca da reformulação do site CNPMA. Esta é outra grande empreitada. Foi enviado, e já está aqui para ser projetado, foi enviado para todos, creio que a Helena também recebeu. As novas... Não. Ai, não enviamos documentação, está bem, porque não tomou posse, exatamente. Ora bem, nós estamos a remodelar, o nosso site está completamente ultrapassado. As primeiras reuniões foram para discutir o grafismo, a cor, as cores, a estrutura, e portanto nós chegamos, nós estamos subdivididos em grupos de trabalho. O grupo de trabalho para este assunto em particular é constituído por mim, pelo Carlos e pelo Carlos, e nós temos tido algumas reuniões com a Browser, que é a empresa que nos fornece os serviços informáticos. E reunimos e chegamos, pronto, chegamos a este layout que está aqui, está funcional, está de acordo com a modernidade, com aquilo que se faz, estivemos a consultar as páginas das autoridades competentes estrangeiras, pronto, está um bocadinho dentro do que é normal. Agora o que é preciso? É a inserção dos conteúdos. E temos que ver o que é que vamos inserir, obviamente há conteúdos que são óbvios, todas as nossas deliberações, todos os nossos regulamentos, todos os consentimentos informados, as atas, tudo isso. Mas há informação que nós queremos introduzir as perguntas frequentes, porque nós temos telefonemas constantes para o Conselho de pessoas que querem obter informações e que, se tivermos no nosso site resposta para algumas perguntas frequentes, tiramos trabalho também às nossas assessoras que não estão constantemente a atender o telefone, portanto isso, e neste momento não tem, queremos também introduzir isso, queremos introduzir notícias, queremos que seja um site mais moderno, mais intuitivo, mais fácil de consultar e com informação. Bom, eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver alguma coisa, se têm sugestões. Nós não temos ainda a próxima reunião com a Browser agendada, pois não?
Temos para dia 1, mas não sei exatamente qual é o tema. Pois teremos
para lá. Tínhamos agendado.
Em parte era para ver o que é que o resultado
desta reunião. Pois. Pronto, exatamente. É uma sexta-feira, está bem. Temos. Viram isso? Têm sugestões? Eu não estou aqui a elencar os pedidos de alteração que fizemos.
Vocês viram alguma coisa?
Viram alguma coisa do site?
Carla, posso?
Sim, claro,
posso.
Carlos, sim.
Bom, para lá da modernização, isto vai ter, como já teve o anterior, as implicações de que ou bem que se mudam os conteúdos, ou bem que isto é mais um nado morto que fica por ali durante anos até mudarmos outra vez o layout, não é? Portanto, as propostas de layout, eu devo dizer que não me fazem impressão nenhuma e que estão bem e que as cores estão, enfim, normais e tal. Agora, o que há aqui, a ideia é que naquela barra superior, que se vê muito pequenina ali em cima e que tem, na realidade, os grandes títulos, ao passar o rato lá, abra vários submenus correspondentes a cada um dos tópicos. E os submenus são os que estão depois noutros slides, que também receberam já alguma discussão aqui, propostas das nossas jovens, enfim, de conteúdo neuronal superior, e depois alguns comentários e respostas, comentários meus, respostas delas, enfim. Portanto, é preciso definir se estes submenus que estão aqui propostos fazem sentido. Vai ser preciso criar um grupo à parte, de que eu me estou já a excluir, para constituir as tais respostas às perguntas frequentes, que elas identificam as perguntas frequentes porque lhes estão sempre a ser feitas, e convém ter, a essas e mais a algumas que ocorram, um conjunto de explicações mais para o público, mas também para os centros, porque isto mais para o público ou para os centros, nós até discutimos isto filosoficamente tem o seu quê. Se formos às autoridades internacionais, as que têm uns pesos maiores, há uma enorme vocação para isto ser sobretudo dedicado aos cidadãos, aos utentes. E depois tem lá umas fraçõesitas que reencaminham para os regulamentos, etc. Como nós não temos esse tipo de base legal, porque nós não somos a Direção-Geral de Saúde, e isto, se fosse inserido na Direção-Geral de Saúde, faria todo o sentido estar com essa amplitude. Nós somos uma entidade reguladora e, portanto, temos que arranjar aqui um equilíbrio em que damos até mais atenção à parte das atas, das deliberações, dos consentimentos, mas também temos que ter resposta às questões da população que nos vêm diretamente aqui, muito legitimamente, porque a autoridade está aberta ao público, não é? Portanto, para essa parte vai ser necessário um pouco mais de esforço. E, mais uma vez, nós somos os 9 do costume em ATL, como dizia o Eurico, não é verdade? E, portanto, vai ter que ser um esforço, mas que se justifica para o site ficar com uma operacionalidade mais razoável. O resto é arrumação, essencialmente.
Posso, cara, aqui o princípio da equidade, quer dizer, perante, acho que uma boa ideia, até pelas solicitações que vão surgindo, que a Ana Rita e a Patrícia devem ter já um conjunto de perguntas, as ditas mais frequentes, solicitações mais frequentes, e depois nós fazemos uma distribuição tão equitativa quanto possível para as respectivas respostas. Obviamente em função também da pergunta, da área, digamos assim, específica, né? Se for uma coisa mais de caráter jurídico, mas fazemos essa distribuição com esse caráter, de tal modo que permite agilizar, tornar mais justa a distribuição e mais rápida a concretização dessas mesmas respostas.
Isto não é necessário que nós façamos já todas, anterior, depois vamos podendo ir atualizando, não é? Pronto.
Não tem o anterior, o do título, pronto. Então, genericamente, era assim, a ideia dos grandes menus era termos só 3. Cidadãos profissionais e Conselho Nacional, PMA, atualmente temos muitos mais, que não fazem sentido e estão um bocadinho difíceis de ler onde é que está o quê. É evidente que muito fundamental, que não existia no site anterior, é haver um motor de busca, portanto, haver um sistema em que a pessoa pode ir procurar os assuntos e não propriamente andar a passar páginas e lençóis, portanto, esse é o principal. Depois, a seguir, dentro dos... O outro, Ana Rita, se faz favor. Dentro dos menus, é a tal história do arranjar submenus. Estas foram as propostas delas, com algumas dúvidas que eu também depois pus. É evidente que vamos ter que pôr testes genéticos para implantação em todos os que dizem GPIs e PGS, etc., mas isso é atualização. Portanto, para os cidadãos haveria todos estes 8 submenus, alguns informativos de textos muito simples sobre o que são os tratamentos de infertilidade e o que são as técnicas, que isso faz-se uma vez e fica, quer dizer, não há problema. E o último todos com as tais perguntas frequentes e, entretanto, pelo meio, os centros de PMA com o mapa interativo, os modelos de consentimento, os registros, enfim, os formulários que ficam aqui, como ficam depois também nos centros, que são coisas de interesse mais abrangente. O outro a seguir é apenas um exemplo de como aparecerão depois os textos, enfim, é maior, como é evidente, mas isto era para caber numa única página. Depois, as perguntas frequentes na versão mais utilitária e simples, que é ter o enunciado da pergunta e quando se clica em cima do enunciado aparece a resposta. E depois fecha tipo harmónio. Enfim, é banal e muito simples. Para os profissionais, temos os mesmos conjuntos de informações que temos atualmente e que têm que ver já com o que é que o processo de autorização de um centro, os requisitos, os consentimentos, os formulários, as deliberações, o costume. E no CNPMA teríamos tudo o resto que são, não só legislações, como são as atas, as deliberações, os relatórios, as agendas, as... E os eventos, que é aquela coisa que teremos depois que falar em relação ao terceiro evento. E, portanto, em termos práticos, era uma simplificação. Ainda há mais coisinhas, Ana Rita, de lá mais uns. Depois, no fim, teríamos uma galeria de imagens que, enfim, é só para embelezar, estamos na época da imagem, onde se podem pôr todas as coisas que nós quisermos, que podem ter texto descritivo ao lado, se forem do simpósio, que organizemos, ou de uma reunião de formação, ou o que quisermos. Portanto, isto é só para estar aberto tecnicamente a essa possibilidade.
Acrescentar, eu penso que nós tínhamos falado, não sei se depois ficou consolidado ou não, que talvez fosse interessante também no dos profissionais haver uma frequently asked questions, porque ainda por cima... Perguntas frequentes nos profissionais, porque ainda por cima nós temos um histórico enorme de perguntas que têm sido feitas, às quais nós até já temos a resposta feita. Claro que algumas decidimos que era tão importante que a resposta que um centro nos coloca é divulgada a todos os centros para todos perceberem a posição e o que é, porque prevemos que se calhar esta era uma pergunta que ia surgir noutro centro. E outras não, eram muito específicas e achámos, e nessa altura as respostas são mais dirigidas ao centro. Mas temos nesse histórico uma série de questões que também podemos aproveitar para os profissionais. Muitas, às vezes até a pergunta pode ser parecida, mas a maneira como se responde a um e ao outro, e portanto eu penso que era útil, porque não são só os cidadãos que nos fazem muitas perguntas. Nós temos muitas perguntas feitas pelos centros que, se calhar, algumas também beneficiavam deste tipo de apoio. No fundo, isto é um apoio.
E de certa forma, o que eu ia dizer está em linha com isto. Seria, porventura, importante e útil, para além da esta legislação, e fazer uma síntese das deliberações, isto é, quando se faz uma deliberação, há um texto, o texto completo da deliberação são 3 páginas, mas 2,5 são o fundamento. Sumariar as conclusões das deliberações, nomeadamente, eu estou a pensar no limite das idades, do homem, da mulher, disto, daquilo, haver uma síntese, num subcapítulo da legislação, dar o... Pronto, fazer uma síntese para que rapidamente, sejam os profissionais, sejam as pessoas, leiam. Exato. E isso também se enquadra, não em deliberações, mas não deixam de ser deliberações, quer dizer, aquilo que o Carlos estava a dizer, tudo aquilo que é importante deve ficar, porque obviamente nós dissemos, quer dizer, os centros devem ler as atas, etc, etc, mas uma coisa é estar diluído num texto enorme. Outra coisa é uma síntese que permita uma leitura rápida e também uma percepção mais fácil e mais sólida daquilo que está escrito. Eu acho que isso seria muito importante.
Isso é para as pessoas jurídicas. Não, fazer. É isso. E até é bom que seja alguém que vem de fora e ler as deliberações. Deixa-me fazer uma síntese.
É
bom. Aproveita e vai-se integrar. É uma visão exterior que vai crescer, que a terra que vem, e depois nós ao ver.
Acho uma ótima sugestão, até porque é uma dificuldade que nós temos no dia-a-dia, quando queremos atualizar e porque não nos conseguimos lembrar de tudo, há sempre essa dificuldade.
Sempre com o site atual, isso é impossível.
Pois, impossível, impossível. E a questão de um motor de busca dentro do site é fundamental, é fundamental.
E vamos definir com
o Sim. Outra questão, e até porque estou a ver ali os símbolos das redes sociais, era exatamente perguntar que relação é que o site vai ter com as redes sociais, porque acho que esse é um ponto sensível, mas ao mesmo tempo importante.
Temos que falar disso depois.
Não. A proposta do design, Santa, pronto. Que neste momento não lhe ocorre, que não consta as redes sociais.
É uma questão que nós vamos ter, se calhar, que discutir, quer dizer, também não podemos estar arredados do que é a modernidade. E sabemos que hoje em dia. Exato. A nova assessora que vamos ter e que não tínhamos pedido. É verdade, é verdade. Porque de facto é lá que se vai buscar muita informação e nós temos se calhar que depois discutir isso, se vale a pena ou não, se queremos de facto estar acessíveis.
E a verdade é que órgãos institucionais cada vez mais têm
todos.
Esse...
Quer dizer, o Papa Francisco já tem Twitter, já tem tudo, tem tudo. O Marcelo, toda a gente, então é nós, não temos nada.
Tem,
ah, esse tem, de certeza. Só tem Twitter, governa por Twitter. Mas é, quer dizer, eu acho que não há instituição que não tenha hoje em dia. Não sei, vamos ver. Vamos pensar nisso? Vamos pensar nisso. Pois, está bem, está bem. O Twitter não diria, porque o que é que nós vamos estar ali a pôr no Twitter, mas o Facebook talvez, não sei. Vamos ver. Pronto, olhem, um passinho de cada vez. Vamos tratar da página e depois logo vemos isso. Pronto. Página. Precisávamos era dos contributos, não era depois para fechar isto. Mas não, querem dar a vossa opinião? A imagem, o que é que vos parece? Está bem? Está apelativa? Está visualmente interessante? Pronto.
Parece-me bem e acho que uma ideia que pode, no fundo, no futuro, se tivermos essa possibilidade, é nas reuniões que nós vamos tendo, tudo aquilo que nós formos considerando importante em cada reunião de atualizar, porque é uma nova informação, porque é uma deliberação, porque é um coloque, qualquer coisa, ficar desde logo na reunião definido que atualizações é que devem ser feitas nesse mesmo mês. E a atualização pode ser mensal.
A primeira página tem não só a hipótese, como a obrigação de se ir renovando notícias. E, portanto, nós podemos definir quais são as que lá queremos colocar. Tem que haver, aquilo roda entre 3 ou 4 notícias mais recentes e, portanto, elas têm que colocar lá isso.
Na ordem de trabalhos passa a constar, se calhar... Na ordem de trabalhos passa a constar um ponto que é a atualização do site em cada reunião.
Próximo ponto, pedido de informação, de informação acerca da reformulação do site, sim, eu agora, este já está. Agora, prestação de informação acerca da the first meeting of commission expert subgroup, já houve esta reunião, Carlos, e portanto o Carlos costuma ser o nosso representante internacional, este grupo que foi criado... Mais uma vez, devido às nossas contingências e limitações, nós entendíamos que devia ser composto por peritas nossas, porque se isto é um grupo, precisamente por causa das inspeções, mas não havia enquadramento orçamental para lhe pagar despesas, nem viagens, nem coisíssima nenhuma, e portanto teve que ser um membro do Conselho a integrar. Sempre que há reuniões internacionais, o nosso representante costuma ser o Carlos Plancha, que nos representa muito bem e, portanto, nós agradecemos a disponibilidade dele para nos representar. E, portanto, já esteve na primeira reunião deste grupo.
Exato. Eu penso que, eventualmente, pode-se fazer, no sentido em que falámos no ponto C, pode-se fazer aqui uma pequena introdução, exatamente a dizer isso mesmo, que o CNPMA tentou, como sua primeira opção, que fossem as nossas peritas a fazer parte deste grupo, era o que tinha lógica, porque é um grupo muito técnico, muito específico sobre as inspeções, mas que depois a tal situação do estatuto de que falámos não permitiu que assim fosse e teve que novamente ser um membro do Conselho, que já habitualmente vamos à reunião mais geral das autoridades competentes e, portanto, seria importante começar a distribuir. E, portanto, podemos aproveitar exatamente para passar essa necessidade que tínhamos falado antes. Em relação concretamente à reunião, esta foi uma reunião de kick-off, digamos, foi a primeira reunião de formação. Tinha havido uma série de e-mails para as autoridades competentes para nomearem alguém, portanto foi, digamos, foi um terço das pessoas que estavam nessa nomeação esteve presente. E pretende continuar o trabalho, sobretudo do Vistart, que foi o projeto que ainda está em curso, mas está a terminar, em que uma das áreas que eles pretendiam aprofundar era a harmonização das inspeções relativamente às três grandes áreas que agora já se assumem de uma maneira fixa, que é o sangue, os tecidos e células somáticos e os tecidos reprodutivos. E, portanto, nesta reunião foi também colocado ênfase, eu também chamei a atenção que tinha havido muito trabalho com o Artix, em que tinha havido muito mais ênfase na parte reprodutiva e que também isso não devia ser aproveitado tal como o Vistart. Para terem uma ideia, a maior parte das pessoas, dos membros que estão nomeados para este subgrupo são do sangue. 87% das pessoas que estavam presentes e dos que estão nomeados são especificamente do sangue. Em seguida temos dos restantes tecidos e células e novamente continua a ser muito minoritário a área da reprodução. E, portanto, nestas combinações relativamente a estas harmonizações, se o grupo minoritário muitas vezes acaba por ficar um pouco de fora, portanto, temos que, daí, termos considerado que era muito importante estarmos presentes. Pronto, houve muito não sei se quer pôr os slides, talvez. Eu vou seguindo mais ou menos o slide que se... É, houve, enfim, foi um pouco perceber como é que isto foi formado, em que havia estas 45 representantes, por exemplo, de 28 autoridades competentes, de 20 membros, países membros, mais...
Só estava um
terço? A Islândia, só estava mais ou menos um terço. Lá na reunião.
Participantes do grupo, mas não lá.
Exato. Estes foram os que aceitaram ser nomeados.
Este está no slide.
Qual é o slide? Este é o terceiro.
Espera aí, deixa-me ver. Este slide é o 5. Deixa lá ver. Pronto, é aqui que tem os... em que... houve estas 45 representantes de 28 autoridades competentes que representam, uma vez que pode haver mais do que uma autoridade competente por membro, de 20 membros mais a Islândia. Eles fizeram também um pequeno inquérito para saber da necessidade da constituição deste grupo, etc. Isso foi tudo apresentado. Enfim, não, foi só um pró forma. o que é que este grupo irá fazer? Ele vai tentar reunir, portanto estou no slide 6, tentar reunir duas vezes por ano este grupo e vai tentar, por um lado, harmonizar inspeções, por outro lado, tentar que os inspectores de diferentes países sejam reconhecidos como inspectores por outros países. Portanto, aqui já começa a haver como objetivo as inspeções transnacionais, começa a haver a determinação de regras e de guidelines transnacionais, que já não são restritas só a um país que estabelece, e, portanto, dá-me a sensação que é realmente uma área importante estar presente, não é? A maneira como o grupo vai começar já com algum trabalho feito, vai rever os documentos existentes e que, como eu disse, a fonte principal são estes projetos anteriores do Vistart e do Artix, mas detectar se há qualquer coisa em falta para produzir novos. Outro ponto importante deste grupo é, portanto, eu estou no slide 7, é o desenvolvimento de cursos de treino para os inspectores, ou seja, isto já houve tanto num destes projetos Artix como no Vistart, e portanto é a continuação. Outra coisa que se falou foi nas auditorias dos sistemas de inspeção. Isto é que é novo e, portanto, enfim, isto acho que permite um bocado fazer o trabalho um bocadinho quase que em back-office, não é?
Auditoria aos inspectores.
Aos processos de inspeção. Pronto. Depois, outro ponto era este que eu tinha falado, das inspeções conjuntas, que tanto poderiam ser, numa fase inicial, apenas com o intuito de observação. Os inspectores que vêm de fora de outro país vão lá como observadores, mas o objetivo é que passe a haver inspeções transnacionais, pelo menos em certas situações. E depois sempre a disseminação, não é? Todos estes documentos que são produzidos, se aquilo não for disseminado, aquilo não sai dali e, portanto, isto foi os vários aspectos que se falaram. Para concretizar, vamos passar aqui para os... há aqui um aspecto importante que eu também... no slide 12, talvez, que... neste momento dá a sensação que este próprio grupo da DG Santé estava também à procura de mais fontes de financiamento dentro da União Europeia. Eles próprios estão a pensar concorrer com ações deste subgrupo a quadros de financiamento, nomeadamente o Erasmus+, porque no Erasmus+, está previsto plataformas de e-learning, portanto, estes cursos de treino podiam ser, por um lado, presenciais, mas, por outro lado, em plataformas de e-learning. Outro ponto importante é as certificações, não é só na Escher e noutras sociedades que a certificação agora está a ter um grande ênfase. Estas instituições europeias também estão a querer... que seja possível conferir certificação depois de alguns treinos, de algumas ações, alguma experiência, para quê? Para haver o tal reconhecimento automático de um país em relação ao outro. E, portanto, isto é uma área, enfim, veremos se vale a pena pôr aqui a argumentação outra vez para a questão do estatuto, porque nós, aqui... Um bocadinho de background também para a Helena, nós tentámos estar envolvidos desde o início nestes programas no sentido de receber financiamento, conseguimos a partir de certa altura começar a estar um bocadinho na crista da onda e podíamos ser as autoridades competentes desses financiamentos, destes projetos, como por exemplo o Artix, que era muito vocacionado para reprodução, mas depois isso não foi aprovado pela nossa... Não foi possível a Assembleia da República considerou que não era correto estar a receber dinheiro da Europa, enfim. Quando, enfim, acho que não percebeu bem o ponto, porque era a tal questão dos inspectores, etc., uma autoridade competente que tem este tipo de obrigações que a Carla estava a elencar, precisa também de aumentar a sua própria competência através destes processos e precisa ter financiamento para mandar as pessoas, para lhes pagar a estadia, etc. Finalmente, o slide seguinte é que mostra depois o trabalho, portanto, tudo isto foi discussão na parte da manhã. Na parte da tarde, começou o trabalho já de divisão entre os vários work clusters que as várias pessoas se iriam dividir, sendo que algumas poderiam estar interessadas em mais do que umas, evidentemente não podiam naquela altura fisicamente estar em dois work clusters. Eu escolhi os documentos guia, não é? Os guidance documents, que são aqueles em que se vai basear para os inspectores exercerem, digamos, a sua função, mas eu penso que eu manifestei interesse, mas agora era uma das coisas que eu tinha dito no e-mail que nós devíamos aqui discutir e ver se todos achávamos bem. Eu acho que é particularmente importante estar também por dentro do ponto 3, em que são as inspeções comuns, em que vai começar por haver coisas de observação, mas que é possível que passem a ser inspeções em que já há mesmo um intuito inspectivo de outro país relativamente a terceiro. Enfim, claro que todos estes clusters são importantes, há o de mais com aspecto educativo de coordenar os cursos training courses, que já tem, inclusivamente nós já participámos no Artix, em que nós demos essa formação nesse treino, quando foi naquele em Estocolmo, e este é o tal novo que eu não estou muito por dentro, mas vi grande interesse e foi, por exemplo, eu esqueci-me de dizer que estava lá a outra representante, a doutora Cristina Rocha, de representante da DGS, e ela foi imediatamente para este, quer dizer, não tinha dúvida nenhuma, o 4 Oversee Inspection System Audit. Estou nos work clusters. E portanto, estar, digamos, a... É o contraponto do 3. O 3, no fundo, é mais prático, é a ação inspectiva propriamente dita. A outra é o que avalia a auditoria do que foi feito e das conclusões que se tiraram. E depois a outra para disseminar os documentos. Portanto, a próxima reunião ficou apalavrada para 20 de junho. É possível, eu penso que esta é uma data que é em Bruxelas, 20 de junho. Eu pareceu-me. Pois eu isso não vi. Eu pensei que. A sério? Essa por acaso não vi. Mas eles diziam que pegava com a das autoridades competentes. Isso é que temos que verificar.
É isso,
é do sangue. E repara, o sangue tem lá 87% dos membros, é do sangue, tem razão. E, portanto, pronto, eu penso que é realmente um grupo que é importante nós estarmos lá a representar a autoridade desta área. Temos a mais-valia de estarmos num subgrupo pequeno que eles estão atentos e que têm consciência que têm pouca gente presente e que, portanto, valorizam as contribuições das pessoas que estão mais vocacionadas para a parte da área reprodutiva. E pronto, basicamente é isto.
Obrigada, Carlos. Carlos.
Eu tenho aqui uma série de preocupações e questões. Primeiro, isto é mais uma vez fundado com fundos europeus. Este subgrupo, quando se fala num subgrupo, pressupõe que é de um grupo. Isto, este subgrupo sai de que grupo?
Sai do grupo das autoridades competentes.
Ok.
Portanto, são as autoridades competentes, são aquelas reuniões que nós já há muito tempo que estamos presentes.
Mas, portanto, isto é da rede das autoridades competentes, que constituem um subgrupo e que depois arranjaram financiamento da União Europeia, enfim, para prolongar os projetos anteriores, como é normal, ou isto foi uma encomenda da DG Santé? Porque eu pareceu-me ver lá o Richard Algures.
Sim, isto é mais, esta é muito mais estável do que o Vistart ou o Artix. O Vistart ou o Artix são projetos, são ações que se querem estimular, implementar, etc. São cozinhadas previamente, como a maior parte das coisas na Europa, e portanto há um conjunto de, neste caso, como isto é sobretudo pelas autoridades, há duas ou três autoridades que têm a agarrar aquela bandeira daquele projeto, e depois existe financiamento limitado, 3 anos, 4 anos para aquele projeto, têm que fazer aquilo, produzir os documentos, divulgá-los, etc. Tanto um como o outro foi dessa forma. O que se identificou aqui foi que havia alguns aspectos, neste caso das inspeções, que eram coisas que não podiam ter uma duração limitada, era para continuar. E, portanto, aqui estabeleceu-se, isto já não é um projeto, isto aqui vai ser estrutural da DG Santé. A DG Santé vai ter um subgrupo, claro. Eles só têm um outro subgrupo, que é, se calhar,
Hã? O do coding.
Deve ser o do coding, não?
É o da vigilância, parece-me, da... O subgrupo da vigilância, que nós não estamos. E acho que esse é dirigido pelo...
O Carlos Costa não pode estar sempre aí para Bruxelas todos os meses, todas as horas.
Já não tinha meses. Não, este aqui eu estava mesmo a tentar evitar e a fugir. Mas este é estrutural, portanto é muito mais...
Já percebi. Agora, as preocupações que daqui resultam, para mim, é a nossa constituição de inspeções e a base legal das inspeções. Ou seja, não acredito que a IGAS tenha inspectores oficiais para entrarem nestes processos. Nós, mesmo que arranjemos alternativa financeira para incluir peritos nossos nestes processos, como é que eles adquirem a qualidade de inspectores? Portanto, o próprio conceito de inspector é um conceito que não há de ser homogéneo na Europa e que nós temos que nos arranjar uma forma, quer dizer, porque senão nós não temos inspectores. Nós temos equipas de inspeção, cada um com o seu enquadramento legal e o seu enquadramento funcional. E isto é altamente preocupante aqui para o projeto, sobretudo, transnacional, quer dizer, cá dentro... sozinhos, não é? Isso não te apercebeste nas outras entidades, os outros países estão todos mais bem definido o que é um inspector ou se há conflitos legais?
A maior parte dos participantes eram inspectores. Havia pessoas de autoridades competentes, mas não era a maioria. Portanto, a maior parte eram realmente inspectores. Eles estão numa fase muito prática. Eles terão os seus sistemas de reconhecimento e o que eles querem resolver, nacionais, é que esse reconhecimento passe a ser europeu.
E que países são esses,
essencial?
É
Itália, Dinamarca, França, podemos ver aqui...
Dinamarca e França não estão também. Itália é sempre um país... organizado, e portanto devem conseguir dar as voltas a tudo.
A liderança da Itália está muito à frente, ele está destacado no do pelotão.
Mas eles estão há muitos anos a liderar todos estes processos.
Pois, exatamente.
Da autoridade do transplante italiano.
A Croácia é um outsourcing quase de Itália neste aspecto, mas portanto a Croácia também. Mas de um modo geral.
Eu tenho uma ideia, porque fosse a Alemanha, eu entenderia, os nórdicos, tudo bem.
Eu podemos ver isso aqui pelos rapporteurs, portanto, cada um destes work clusters foi depois, teve que se identificar, e eles tinham perguntado isso no e-mail que tinham enviado, se nós, como já tínhamos nomeado uma pessoa, e se gostaríamos de ser rapporteur para a Comissão Europeia. E aí é que eu disse que não queria ser rapporteur, mas podemos identificar quem é que pretende a liderança. E, portanto, temos... No primeiro, temos França, portanto, nos guidance documents, temos o francês e o do Reino Unido.
Certo, é o Reino Unido, o francês é uma terra transfronteiriça.
O francês é um indivíduo com muita experiência já em inspeções transnacionais. Foi ele que foi inspecionar... O Fauzi, foi ele que foi inspecionar... Não, é de tecidos e células.
Não é de órgãos.
Não é de órgãos. Foi ele que foi inspecionar uma das maiores empresas alemãs e que detectou centenas de não conformidades e que fez tremer durante quase anos, não se falava de outra coisa nessas reuniões das autoridades competentes. Portanto... Exatamente, exatamente. Portanto, este é um clássico aqui. Mas ele é inspetor da Agência de Biomedicina. Depois, nos training programs, quem ficou como rapporteur foi uma italiana, a Simonetta, não sei quantos. Depois, nas joint inspections, quem ficou foi uma austríaca. Nas auditorias foi o dinamarquês e o irlandês, e na disseminação e monitoring foi outra vez o Fauzi, francês e uma alemã. Portanto, são estes. Okay. Ficamos com uma ideia dos líderes.
Agora, mais uma vez, vem trazer à baila tudo aquilo que discutimos. Eu penso que nós,
o nosso papel aqui vai ser, pronto, vamos poder emitir opiniões e tal, tudo bem, mas o passo seguinte vai carecer de uma mudança efetiva, porque senão não, começamos a não ter capacidade para fazer face a estas coisas todas. Quando começarem a ser as inspeções, não é? Não podemos ficar, mas isso tem que ser já integrado nessa tal mudança do estatuto.
No nosso leque de necessidades e de motivos para esta mudança urgente. Muito bem. E o Carlos, muito obrigada. Pode continuar a representar-nos enquanto não houver uma mudança de estatuto. Está bem, obrigada. O próximo ponto é muito simples, eu digo num minuto. Sim, Carlos, sim, sim.
Eu me esqueci, porque foi o seguinte, eu depois... Isto foi em conversa com a doutora Cristina, eu nem sei. Pode-se fazer. Falou-se da questão dos pagamentos, não é? Quem é que paga? Tal, queriam. E isso foi tanto das pessoas, os burocratas que lá estavam, a querer saber tomar nota quando se foi a. Quando passou a folha de presenças, afinal, quem é que, só pagamos uma pessoa, quem é que pagamos e tal, dava com uma preocupação enorme, eu disse, pá, isso não aí, não tem qualquer preocupação, isso é uma coisa, ora é um, ora é outro, isso é uma coisa interna, isso depois virá essa informação, eu não, neste momento não faço ideia se sou eu quem é que vai ser pago. Eu vi que a Cristina ficou muito espinhada com a situação e... Ela propôs que Disse-lhe que nós, que achava que nós devíamos continuar com este sistema, como temos na reunião das autoridades competentes. Mas ela achou que, uma vez que houve uma mudança agora muito recente no diretor do Departamento da Qualidade, que é agora, ou no presidente, que é o Dr. Walter Fonseca, eu não sei quem seja, acho até que é alguém do Hospital de Santa Maria, mas não tenho a certeza, ela achou que seria, se calhar, uma boa, importante que nós tivéssemos uma reunião com... Foi a primeira vez que eu vi este tipo de solicitação. Até agora, as solicitações tinham sido mais com a terceira autoridade, que é o IPST. Portanto, nós somos um país que temos não uma, não duas, mas três autoridades competentes. Mas até agora nós temos... Até agora nós temos, pronto, temos tido uma relação muito, muito fraterna com o IPST dedicado aos tecidos e órgãos, mas que não fazem inspeções, enquanto que a DGS, não sei se tem mais a valência do sangue, não percebi bem, mas fazem inspeções e, portanto, nós, apesar de termos uma área, só temos, digamos, o que eles os dois têm em conjunto. E eu tenho ideia que nunca houve, da parte do CNPMA, uma contacto formal com a DGS. É mais para estas coisas, quem é que vai e tal. Se calhar houve quando eu ainda não fazia parte do Conselho, talvez no primeiro Conselho. Mas depois houve alguma situação...
O Conselho era tão formal, que o meu colega de carteira era o Francisco
Jorge. Pronto, mas depois não sei se avançou, porque foi mais ou menos nessa altura que se começou com estas coisas, das reuniões e tal. E, portanto, isto seria qualquer coisa que eu ponha à consideração, porque eu não sei exatamente avaliar, mas acho que é sempre interessante marcar...
Ponto à linha F. Apenas para informar que o projeto do Bloco de Esquerda da Estação de Substituição desceu à Comissão Parlamentar de Saúde sem votação. E quando desce sem votação tem um prazo. E desceu por um período de 45 dias. Esses 45 dias já expiraram. Houve um pedido, mas podem ser prorrogados várias vezes, e houve um pedido de prorrogação 2 dias antes do prazo expirar e foi concedido por mais 90 dias. Portanto, esperemos que neste período tenhamos novidades e pelo menos sobre os outros projetos de lei já não precisamos de ser ouvidos, mas sobre este projeto em concreto nós temos que ser ouvidos necessariamente, porque tudo o que ali está, a responsabilidade cai sobre nós e nós temos que dar uma opinião, até porque não queremos assumir as responsabilidades que aquele projeto nos atribui, sem um critério para as nossas decisões. Portanto, isto é uma coisa muito séria e o CNPMA vai ter que ser ouvido neste processo legislativo. E, portanto, é só para vos informar que temos aqui mais 90 dias, ou a Assembleia tem aqui mais 90 dias e depois, no fim destes 90 dias, pode pedir nova prorrogação de prazo. Vamos ver se isto se resolve antes do fim da legislatura. Separar os projetos, sim, e isso era importante para nós, não contaminar a discussão da regulamentação deste período transitório do anonimato com a estação de substituição. São dois assuntos completamente diferentes e a urgência é o problema do anonimato que seja resolvido. A estação de substituição é urgente, mas já não tem aquela premência, não afeta tantos casais, tantas pessoas e é um processo que em rigor nunca esteve verdadeiramente em funcionamento e, portanto, devemos fazer uma reflexão mais ponderada e a Assembleia deve fazer uma reflexão mais ponderada sobre isso. É, e mais ninguém vai atravessar-se, não. O PS já disse que apoia este projeto. Claro, precisa ali de afinamentos, mas apoia. E, portanto, ninguém mais do CDS não virá, do PSD também não. E do PSD, muito menos que o PC é super conservador nestas coisas. Eles têm vindo a fazer uma evolução, eles apresentaram um projeto no anonimato, ou seja, eles viram que iam ficar fora do comboio, que todos os grupos parlamentares apresentaram, incluindo o PAN, portanto, eles também apresentaram. Mas é um projeto muito inócuo, muito simples, muito, muito básico, só mesmo para terem aqueles 3 minutos a mais na discussão, no debate. Basicamente foi por isso.
Carla, peço sim, desculpa Pedro. Só interromper. E a Carla vai nos dar alguma informação sobre o processo? Como é que estão a questão do anonimato dos projetos de lei ou não?
Foi o que eu referi há bocadinho, eles foram todos aprovados. Das conversas que tive com os deputados, a ideia era mesmo eles promoverem fundirem todos os projetos, que eles vão todos no mesmo sentido, as divergências não são divergências de fundo, fundir tudo num único projeto, numa única iniciativa, e isso, no fundo, era aquilo que nós queríamos, porque aí garantíamos a aprovação daquele projeto e era uma coisa sólida, porque tinha o apoio de todos os grupos parlamentares, à exceção do CDS. E, portanto, isso para nós era formidável, dava-nos aqui um suporte muito grande. Tirando isso, o que nós sabemos do processo, foram todos aprovados, desceram à Comissão Parlamentar de Saúde para o processo. O processo normal é a nomeação de um relator para a elaboração de um relatório e depois parte-se para a discussão em comissão. Sabemos que foi nomeada a relatora, que foi Isabel Moreira, e já produziu o relatório. O relatório é uma coisa muito formal, não traz nada de novo, pronto. É só o ponto... Faz, sim. Sim, o relatório faz, no fundo, ela foi nomeada relatora para todos. Pronto. Sim, 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 sim. Ele já está disponível. Na altura, quando nós falamos, não estava, já tem. Pois, é uma questão de consultar na página da Arnet, mas se eu conseguir...
E há limites temporais para esse relatório ser discutido ou fica na gaveta?
É sim, limites já... Não há aqueles prazos... Não há aqueles prazos como há para o da estação de substituição, que desceu sem votação. Obviamente, uma coisa que não foi votada não pode estar eternamente em trabalhos legislativos, não é? Estes foram votados, portanto, têm outra margem de manobra. E há projetos que andam aqui ad eternum, quando não se quer resolver. Olhem, o primeiro projeto da estação de substituição andou aqui anos, até em processo legislativo. Agora, porque marcam-se audiências, porque não sei o quê, neste não, não será necessário, porque isto está tudo mais do que discutido, e portanto, sendo nomeado o relator, o relatório já estando produzido, porque às vezes é aí que também demora, porque depende do deputado, o deputado depende da sua disponibilidade, pode demorar meses a apresentar um relatório. É, do seu empenho. Pode demorar meses a apresentar. Ela já apresentou, o que é ótimo, de facto a Isabel Moreira sabemos que está empenhada neste processo, e portanto agora é uma questão nós estarmos atentos às reuniões da Comissão Parlamentar de Saúde, porque pode ser agendada a qualquer momento a discussão e votação, e depois... Votação final global. Mas vai depois ao plenário a votação final global, sim. Sim, Carlos.
Isto é um ponto rápido, mas quando andei a investigar os sites das várias entidades, autoridades internacionais, cruzei-me na inglesa com o que é que eles fizeram em 1995, quando acabou o anonimato. E fizeram tão simples como, durante um ano... poder-se-ia continuar a usar o material que já estava disponível, exceto os embriões criopreservados, que não tinham limite temporal, a não ser a lei que põe 5 anos como limite máximo. Pronto, eram 3 linhas. E acabou.
Vamos estando atentos, quando houver novidades nós transmitimos. Pronto, isto é só também 2 minutos, só para dizer que fui convidada pelo Centro de Estudos Judiciários para participar numa ação de formação para magistrados do Ministério Público, juízes, advogados. Não estava muita gente, mas estava muito. Aquilo foi transmitido em direto pela Justiça TV e agora está disponível também no site, quem quiser ir consultar. Eu tenho é que ter uma chave, uma password, mas eu já tenho o link da minha intervenção, também se alguém tiver interesse nisso posso facultar. E portanto, foi importante, eu aceitei, porque é importante não só expor todos estes problemas, porque isto foi no âmbito do curso de Direito da Família e da Criança, elas queriam perceber as questões da filiação, da parentalidade, mas no fundo eu aproveitei aqui também para falar da procriação medicamente assistida, porque as pessoas não fazem ideia, é normal, os juízes, os magistrados, é raríssimo lhes aparecer um caso que envolva isto, não há grande litigiosidade neste departamento do direito. E, portanto, e aproveitei também para falar do CNPMA e dizer aquilo que fazemos e alertar, porque os senhores juízes, sobretudo os senhores magistrados, não sabem que nós existimos. Quando querem, ainda recentemente recebemos, quando querem obter alguma informação, mandam para o Ministério da Saúde. E o Ministério da Saúde reencaminha-nos para nós os pedidos, portanto, os tribunais depois não se podem queixar que as cartas precatórias demoram muito tempo a ser devolvidas, não mandam para as autoridades competentes, e portanto isto é falta de conhecimento da parte deles, eu aproveitei para dizer isso, nós somos autoridade competente, alguma dúvida que tenham neste assunto é para a autoridade competente, se tiverem dúvidas eventualmente sobre se nós temos capacidade de dar resposta a esse tipo de ofício, podem até, isto é mais trabalho para vocês, mas depois nos facilita a vida a nós, que é telefonar e dizer, olha, isto é convosco. E elas já dizem se é ou não, e também evita que nós estejamos aqui a duplicar trabalho. Portanto, expliquei-lhes que nós recentemente recebemos dois pedidos do Ministério Público por causa de processos de investigação de paternidade que estão em curso. E, portanto, tivemos que dar resposta. A um deles não respondemos, dissemos esclareça-nos, porque nem... Como? Sim, sim. Um deles, até se tiver interesse, um deles foi a perguntar se um determinado centro tinha licença para atuar. Nós tivemos que devolver a pergunta porque eles não disseram se o centro, esse centro existe em Portugal e em Espanha, não disseram se foi em Portugal e eles diziam a sede e davam a sede em Espanha. Portanto, nós não tratamos de sedes comerciais, nós tratamos de centros concretos. Se foi em Portugal, nós respondemos, se foi em Espanha, Não respondemos. O outro pedido era também sobre isso, mas era um centro espanhol. Nós reencaminhamos para a autoridade competente espanhola, dissemos que isso tem que perguntar à Espanha e não a nós, nós só tutelamos os centros que atuam em Portugal. E a pergunta era sobre se se aplicava no tratamento feito em Espanha, se se aplicava a nossa lei, nomeadamente o artigo que diz que o dador nunca pode ser considerado um progenitor. E nós temos que sim, aplica-se a lei pessoal da mãe e da criança que virá a nascer, ela era portuguesa, e portanto dissemos que sim, que se aplicava, o dador nunca pode ser considerado, portanto eles estavam a preparar-se para saber, perguntar quem era o dador. Em Espanha nunca conseguiriam, porque o anonimato ainda vigora, mas preparavam-se para saber quem era o dador para fazer esse processo de investigação de paternidade. Não nos costumam chegar pedidos destes, porque a lei é clara. A lei diz que quando há um tratamento de procriação não é precisa a investigação da paternidade, mas pronto, os dois pedidos foram curiosamente dos Açores. Não sei, dos Açores, sim, do Procurador da República. É da clareza da lei, portanto, mas ficou essa informação, portanto, foi interessante porque os magistrados não fazem ideia daquilo que nós fazemos e, portanto, foi bom também para dar um bocadinho a conhecer isso e penso que correu bem e eu estou disponível, como disse lá, para ajudar no esclarecimento e na informação, dentro das minhas possibilidades, da minha disponibilidade, ajudar no esclarecimento e informação de tudo o que diga respeito. Inclusive ficou no ar a ideia de nós fazermos uma ação quando a gestação de substituição voltar a ser lei, porque neste momento ainda há uma grande fase de indefinição, isso vai ter enormíssimos impactos no estabelecimento da filiação. Se vingar o e à partida vai vingar a versão que está no projeto, da gestante se poder arrepender depois, como é que se vai estabelecer isto, quem é a mãe e quem é o pai? Isto tudo vai ser um manancial de discussão.
Mas ainda nem está estabelecido quem é.
Está nada estabelecido.
Quem é a mãe e o pai, quando é um casal de duas mulheres.
Não, isso está, são duas mães.
Ah, está.
São duas mães, está.
Tenho certeza que está.
É assim que. É,
há
duas mães, é. É Carlos.
A senhora que faz lá o nascer cidadão, no meu
sentido, ainda tem dúvidas, pois.
Dúvidas se aparecer um caso desses.
É? Pois, isso nós alertamos a Ministra da Justiça para esse problema. Há que séculos.
E a licença de parentalidade?
Nós alertamos a Ministra da Justiça já há anos, atenção, é preciso atualizar isto, porque se a lei diz que agora duas mulheres podem ser mães, a lei não está adaptada. A lei da licença de paternidade, de maternidade, os registros de notariado.
Nós só tivemos um pedido de parecer da segunda mãe que queria gozar os dias correspondentes aos do pai e que a entidade empregadora que...
Não estava a reconhecer.
O período que é dado ao pai, mas ela era efetivamente o pai daquela situação.
Tem. Tem que ter. É, e foi. É a segunda mãe.
Mas também não estava grávida.
Não, elas são registadas como segunda mãe. É a mãe e a companheira ou a esposa. A outra mãe é registada como segunda mãe. Estava lá um procurador já jubilado, que tinha quase, porque ele dizia: como é que é? Então uma criança pode ter duas mães? E eu disse: é, isso está na lei, foi alterado, o legislador entendeu, e ele. Ele ficou siderado porque ele não tinha ideia nenhuma e fez depois outras perguntas, mas felizmente eu vi pelas manifestações dos outros procuradores que eles sim tinham ideia e eles é que estão a trabalhar, portanto fiquei mais tranquila. Mas pronto, foi interessante. A linha H tem a ver com... Não sei se recordam, nós já falamos disto aqui. A Crios, para a Helena saber, é um banco de gametas sediado na Dinamarca que que fornece gametas e Portugal está neste momento a importar muitos gametas da Criós a partir do momento em que deixámos de poder importar de Espanha por causa das novas regras do anonimato, deixamos de importar de países onde vigora o anonimato, porque em Portugal vai deixar de vigorar, e passamos a importar só de países onde o acesso à identidade do dador é possível. E, portanto, resta-nos basicamente é a Criós, que é uma grande indústria, uma grande empresa, um grande banco mundial. É, não usamos tanto. Vem tudo da Criós e, portanto, da Dinamarca. E então, o que é que acontece? A Criós convidou-nos para participarmos num simpósio que vão realizar agora na Dinamarca. Nós já tínhamos referido aqui que, obviamente, que enquanto entidade reguladora não temos nada que participar em simpósios de empresas privadas, nem devemos, tampouco, de empresas privadas, mas a verdade é que não lhes demos uma resposta oficial e a senhora, como para outros assuntos, não nos larga, está sempre a insistir que quer uma resposta. E, portanto, no fundo, a resposta é muito obrigada pelo convite, muitas felicidades para o simpósio, mas não estará ninguém presente da autoridade portuguesa nesse simpósio. Portanto, basicamente era só para formalizar isto. Que não é... Querem que justifiquemos confusões, eles nos venham pedir novamente, está bem. Entendemos que como entidade reguladora não devemos participar em eventos de empresas privadas. Muito bem, está bom. Fica justificado e eles não voltam a existir num próximo evento. Pronto. Agora finalizamos as questões prévias, que não são tão prévias assim, porque entretanto estamos quase a meio da nossa reunião. O ponto 3, temos que deliberar sobre um convite que, entretanto, depois nós reencaminhámos a todos, que recebemos agora há 2 dias. Bom, fomos todos surpreendidos a semana passada com os dados da mortalidade infantil que contrariamente ao que tem vindo a ser prática nos últimos anos, sofreu aqui um aumento muito grande, e isto deve-nos preocupar e preocupa-nos seguramente a todos.
Não é verdade. Como? 2017 foi anormalmente baixo. Essa é que é a realidade.
Uhum.
O deste ano está igual a 2017.
Não está.
Está. Veja o que a Ana Rita nos mandou.
Eu estou a ver.
O que a Ana Rita nos mandou. Passou de 3,28 para 3,6, ou coisa assim. É mesmo.
Não, eu estou a ver, portanto, estes são os dados mais elevados desde 2014. Estamos a falar, é 3,28, em 2017 foi 2,69, em 2016 foi 3,24, em 2015 2,96, 2014 2,88. Portanto, é o mais alto.
Matematicamente tem 0.
Sim, está bem.
Portanto, estamos iguais. Tudo isto é uma fantasia que só porque se carregou num botão qualquer dos jornalistas é que estamos neste broá.
Pronto, estamos iguais. Melhor. Agora, se efetivamente houve mais este número de mortalidade até ao primeiro ano de vida, sim, impõe uma reflexão.
Impõe uma reflexão. Pois, com certeza.
Eu já tinha até enviado um e-mail para todos, porque o que me preocupou foi não só o aumento da taxa de mortalidade, mas preocupou-me também bastante as declarações do Sr. Bastonário da Ordem dos Médicos, que veio dizer que uma das causas é a procriação medicamente assistida. Isto chocou-me. Isto chocou-me profundamente. Como é que...
O Sr. Bastonário é um urologista.
Como é que, é um urologista, pronto, como é que a procriação medicamente assistida pode ser de alguma forma responsável pelo aumento da taxa de mortalidade infantil? Isso nós teríamos que reagir de imediato. Parece que ele depois não voltou a repetir essa frase. Aliás, o Observador já ia fazer uma reportagem sobre isso, entrevistou o Pedro sobre isso.
No RTP.
Ah, e a RTP?
A RTP ligou-me entusiasmadíssimos porque havia ali...
Conflito de sangue. Pronto, então o Alberto puxou-lhe as orelhas. Ah, pronto, está explicado.
Quer dizer, estes números, aliás, a Direção-Geral já deveria ter uma interpretação para isto, para que, não é? Mas pronto, não tendo e havendo aqui um convite para, claramente que a Carla ou um elemento do Conselho deve fazer parte desse grupo de trabalho para analisar a situação. De facto, um observador, ou seja, até viu, até tem declarações tuas também, minhas, para, não sei se o Pedro também, a jornalista ligou, e foi, de facto, como eu disse, no meio de uma sessão de esclarecimento para... Exatamente porque a base dela eram as declarações do Miguel, do Astério, e ficou esclarecido. Portanto, eu não li tudo, mas aquilo que dissemos.
E enfim, como é evidente, estamos todos sintónicos, mas eles fizeram muito ênfase, ou ela fez muito ênfase, porque logo falou comigo. Eu lhe disse que isso não fazia sentido nenhum também, e tu já lhe terias dito, pelo que ela mudou a ótica do assunto e deixou de ser a subida para dizer será que podemos acabar com a mortalidade? E depois entrevistou muitos pediatras e muita gente ligada à área já da pediatria, pelo que nós, o teu mais, o meu, muito uma referência pequena, foi mais a dizer que pronto, nós, prematuridade, os gêmeos podem contribuir... Mas depois o resto é tudo pediatria. Portanto, a PMA aqui, como o Alberto disse, e eu também, enfim, reitero, a infertilidade pode contribuir desde que o tratamento seja em mulheres mais velhas, mesmo que seja só uma criança. A PMA pode contribuir quando há gêmeos. Felizmente, eu estive a fazer as contas e houve uma redução... enfim, de 2% na taxa dos gêmeos entre 2016 e 2017. Mas não contribui de modo nenhum para a mudança. Quer dizer, isto é um, tal como as doenças genéticas, tal como as doenças metabólicas das crianças, tal como N outras situações, aqueles 2,5% a 3%, 3 por mil de mortalidade são inevitáveis na espécie. Agora, o que não há é aqui nada de novo que justifique estarmos a comparar 2016 e 2017 e ficar tudo em pânico, porque não aumentou o número de gêmeos na PMA, não aumentou substancialmente o número absoluto de tratamentos, porque senão podíamos ter mais crianças que morreram, o que dá uma maior permilagem só por causa de números absolutos de tratamentos, mas também não houve aumento significativo, portanto... A nosso contributo existe, desde que haja prematuros, mas não mudou nos últimos anos. Portanto, nada disto tem que ver connosco. Portanto, eu acho que é melhor deixar isto cair, independentemente da Direção-Geral de Saúde ter, e muito bem, concordo que a Carla lá esteja, a representar-nos. Em termos práticos, tem que procurar razões. E as razões são, foram tantos por cento de doenças metabólicas, tantos por cento de doenças genéticas, tantos por cento de doenças infecciosas, tantos por cento de acidentes, que infelizmente também existem, e pronto, e depois se verá. Agora, se a Carla, claro, se a Carla não se sente confortável num grupo que é técnico essencialmente, um grupo de trabalho, enfim...
Posso só dizer uma coisa sobre isto? E eu, por acaso, eu acho que isto é, de facto, muito prematuro. Tem que-se analisar, de facto, isto com calma antes de saber a que é que isto é devido. Além do mais, a diferença é, de facto, mínima. Provavelmente é aquilo que se diz que 2017 poderá ter sido um ano em que seja um outlier nisto e que seja normalmente baixo. As causas principais também têm que ser vistas, até que ponto é que isto tem alguma coisa a ver, qual foi o grupo em que ocorreram estas mortes, e isso está longe de ser analisado. Agora é um número em bruto que em si mesmo não significa nada. Na verdade, uma das causas importantes de morte são, de facto, os acidentes, e, portanto, falta analisar muito disto. Eu estou convencido que a Carla... não será a pessoa certa para estar num grupo destes. Isto é, vai haver muitas questões de natureza técnica, médica, e julgo que deveria ser dos médicos. Porventura, ligado a esta área, seria o que deixa 4 candidatos. 5.
Carlos, está em conformidade com aquilo que eu disse. Acho que claramente o Conselho, penso que achamos, não é? Que deve estar presente. A minha sugestão seria, obviamente, a Carla tem toda a nossa confiança, mas sendo uma questão de ordem técnica, eu sugeria claramente o Carlos CJ. Porquê? Porque é um especialista na área da PMA, é um obstetra, ginecologista, ou o Carlos ou o Pedro. Agora, quer dizer, eu digo o Carlos, porque o Carlos está aqui na capital e para uma reunião desloca-se um quarto de hora ou 20 minutos e o Pedro demora 3 horas ou mais se o comboio entretanto parar. É uma sugestão, isto sem, obviamente, tirar qualquer... Mas acho que é uma questão de ordem técnica que deve ser esclarecida e de facto, o conhecimento global justifica que seja o Carlos ou o Pedro.
Isto é apenas um grupo de especialistas. É isso que eu vou esclarecer. O grupo de trabalho vai ser. Pois, o grupo de trabalho vai ser constituído dentro da Direção-Geral de Saúde por especialistas da Direção-Geral de Saúde que vão elaborar um documento. E depois há um conjunto de especialistas que vão analisar o documento e dar alguns inputs para o documento. Ou seja, nós nem sabemos se vai haver reuniões. Provavelmente eles até nos poderão remeter, se calhar isto é só formalmente para estar o nome, não sei, vamos ter que perceber. Mas... eles vão nos remeter esse documento conclusivo que resulta da análise deles para nós depois darmos o nosso parecer na qualidade de entidade.
Mas, cara, mas ali está, é neste sentido que temos a honra de convidar Vossa Excelência a integrar o painel de especialistas/consultores que fará esta apreciação.
Sim. Pois, claro.
Eu li tudo.
Portanto, nós não vamos tratar os dados, vamos apenas emitir um parecer. E não sei se o parecer será numa reunião ou será um parecer por escrito. E, portanto. Sim.
Eu sei.
Mesmo. Apresenta o documento, nós aqui analisaremos o documento e depois alguém será porta-voz.
Eu acho que isto. Sim. A cara não é. A cara não é especialista nesta área.
Externos, sim.
E depois, no último.
E estes especialistas.
Que temos a honra de convidar Vossa Excelência a integrar um painel de especialistas/consultores.
E estes especialistas.
Ou o parágrafo.
Não, eu não tenho a ver com quem.
Eu acho que é a leitura da cara. É aquilo que eu leio, é. Que estes especialistas analisarão a informação disponível, certamente enriquecerão com o seu saber e os resultados obtidos. Pois, eu também interpreto, vamos ver, é óbvio que se isto for uma reunião para estar a analisar os números, é óbvio que eu não tenho essa competência.
Ok, mesmo assim, em primeiro lugar, para mim não resulta nada claro dali que seja o segundo parágrafo, onde é que vem isso? O que se fala é... eles arranjam um grupo de trabalho para aprofundar. Uma vez terminado, deste grupo, vírgula, constituído por especialistas e externos, estes especialistas apresentaremos os resultados a um grupo de especialistas.
A um grupo de especialistas. E é este grupo de especialistas que...
serão os resultados obtidos. Portanto, a partir...
Sim. Eu sei, fica-se na dúvida. Em todo o caso. Eu sei.
Exato, já constituiu. É isso que me dá a entender. Pronto. É que isso está fechado. E, portanto, o que. O
mesmo
que...
assim.
Por favor, temos todo o interesse em analisar a informação quando ela estiver disponível.
E nessa altura, dependendo da natureza do documento, nós indicaremos o representante para lá ir.
Sim, pode
não
ser.
Parece que seja, que seja líquido aqui.
Não é para lá ir.
Eu também acho que não.
Acho que gosto é o CNPMA a todo gosto.
Em participar.
A solicitação, porque eles convidam para que analisará.
Eles não convidam o Conselho, eles convidam Vossa Excelência a entrar.
Mas o Presidente pode responder no sentido de.
Ou seja, eu acho que a Carla deve responder que o Conselho tem muito gosto em apreciar esse documento, sim. fazendo-se representar por pessoa a indicar. Agora, para mim, não fica para mim claro que será a Carla a pessoa ideal para isso.
Pode responder no sentido de dar a ideia de que fará parte e está disponível, acrescentando ou enriquecendo através do coletivo, digamos assim, não é? Isso até pode ser analisado o documento e obviamente assinado depois pela Carla, a conclusão, digamos assim, da análise que o coletivo, que o CDBPM faz.
Aqui a única dúvida é que dá a ideia que isto é um convite muito personalizado na Carla, porque eles depois dizem convidar Vossa Excelência a integrar o painel. E, portanto, a Carla pode responder a dizer que sim e que depois...
Mas pode ser condicional.
Exatamente.
Se o documento exigir alguma apreciação mais técnica...
Mais técnica, poderemos...
Isto, francamente, este grupo de especialistas dá-me a impressão que é mais para depois pôr ali uma chancela oficial, pronto, no documento. Não é propriamente para... É. Não, mas no fundo, a diretora-geral já vai ser ouvida na Comissão Parlamentar de Saúde, porque já houve um requerimento urgente para que ela viesse cá para prestar esclarecimentos.
Notícia
é, pois, é. É bombástica e alarmante e depois se formos... Mas tem que se esclarecer, porque, de facto, tem que se esclarecer. Claro, então porque é que a primeira coisa que um deputado faz todos os dias é abrir o clipping, não é ler o jornal, senão não estava... É receber o clipping de imprensa que os assessores das determinadas áreas lhes enviam de manhã. O que é que aconteceu na área da saúde hoje? E trabalham em função disso, é verdade. Jornalístico, pronto, e abrir os jornais, é isso. Carlos.
Eu só queria ligar, porque normalmente não tem havido contactos da DGS e, portanto, eu acho que, pronto, ainda bem que houve este contacto e devemos integrar isto agora na nossa diligência para a tal reunião, porque essa tal reunião, eu não sei se não... Partindo de nós, ao mais alto nível, não é? Partindo da nossa Presidente, não sei se o contacto...
Deve ser com o interlocutor, com o Presidente do organismo, não é?
Pois, porque este Walter é o diretor de um departamento. Realmente eles têm aquela autonomia relativamente à questão das inspeções e tudo isso, mas provavelmente deve ser por essa via e não ser sem conhecimento da diretora-geral. Acho eu, mas pronto, estava só a tentar alertar para isto. Mas está no âmbito de boas relações entre instituições, não é?
Então já não é para... Já não... É? Carlos? Bom, vamos ver se o grupo de trabalho... Se o grupo de trabalho se debruça também sobre isso.
Eu queria só intervir neste sentido. Há bocadinho, quando estava a falar da sua intervenção no SES, etc., e agora a sugestão da Helena acho excelente, não só pela formação, pela preparação, pela capacidade e também, venho aqui cheio de força, que nós já estamos aqui, mas também porque nós, a grande temática do primeiro foi a parte científica, uma parte algo deontológica ou ética, do segundo também andou por aí, e agora tinha muito interesse a temática legislativa, estas questões que se colocam, quer dizer, e não só porque são atuais, e se calhar sobretudo porque são atuais, não é? Portanto, acho que esse componente era importante ser um dos focos do colóquio.
A nossa experiência anterior, com temas muito apelativos, foi uma salas relativamente pouco frequentadas. E, portanto, temos que arranjar um tema que seja apelativo, não só, enfim, em termos abstratos. Porque no primeiro de todos, o primeiro foi na Gulbenkian, tínhamos um grupo que eram os alunos do 12º ano, que foram convidados especificamente. Depois o segundo estava mais fraquinho, convém não ter a sala que não esteja, enfim, com coisas legais, os médicos raramente lá vão pôr os pés, ou seja, temos que convidar os juristas, certo, mas temos que ter isso, cuidado, não quer isto dizer que tenha que ter um tema exclusivamente jurídico. Mas pode ser misto.
Ou pode não ter um único tema e nós fazermos dois painéis distintos, um mais vocacionado para uma área, outro mais vocacionado para outra. Sim, João.
Eu acho que é muito importante, foi muito notório hoje, ao longo da reunião, esta falta de conhecimento da sociedade do que é o CNPMA, do que fazemos, do que somos, de quem somos, e portanto acho que se calhar deveríamos dar um bocadinho do tempo neste colóquio à exposição ao exterior, ao público em geral. Mas se calhar, não sei como, temos que pensar como fazer chamar pela APF ou pela chamar pessoas para perceber o que fazemos e o que não fazemos, porque se nós nos queixamos que na Assembleia da República não sabem quem somos e o que fazemos, imagina a população em geral. Se vai falar um grupo de magistrados, eles não têm a menor ideia sequer como é que mudou a lei, que há duas mães, a possibilidade de haver duas mães, quer dizer, há um desconhecimento absolutamente total sobre a lei da PMA. Portanto, talvez este colóquio possa ser muito importante na divulgação do que somos, do que fazemos, da PMA no geral e chamar a atenção ao público, às pessoas que andam na rua e que não sabem o que é.
Para isso. Porque ser esse só o tema do colóquio, não chama ninguém. Mas sim, claro, claro. Sim, sim, percebi. Olha, para termos televisão, se trouxermos aqui, se trouxermos o Obama ou uma figura. Marcelo vai. Ele vai a todas, é verdade. Helena.
Talvez a primeira coisa a fazer fosse saber quando é que há auditório vago na Assembleia, porque é muito difícil.
Temos pouca capacidade.
Eu sei, mas pode ser que haja daqui a 3 ou 4 meses, ou 5 meses, ou 6 meses, saber que datas aqui há vagas.
Não, mas
se fosse organizado aqui, é muito pequena.
O
auditório Almeida Santos, que é um edifício novo, há de ter aí 60 e poucos lugares.
Sim.
A outra sala possível é a sala do Senado. Foi. Essa aí tem pelo menos 230, porque reúne lá o Parlamento quando há necessidade. Portanto, pelo menos para os 230 deputados há lugar, ainda há mais alguns. Portanto, há de ter uma capacidade de 250, não tem galerias, mas tem a capacidade de 250. Sim, nós temos que ver também
mais para 250 dimensão.
Eu não sei isso teremos que ver com o funcionamento, se for essa a opção da Assembleia da República, porque É possível, nós já fizemos aqui outros eventos externos, tem que ser em dias em que não funciona o Parlamento, portanto tem que ser numa segunda-feira, quando muito numa terça de manhã, não sei se será possível, mas tem que ser em dias em que não funciona o Parlamento, e temos depois toda, temos que ver toda a logística para isso, temos que ter toda a autorização e aprovação do Parlamento. É uma questão de nós vermos se queremos, para este número de pessoas, ou se queremos fazer alguma coisa que possa chamar mais. Nunca é possível. Às vezes mais vale escolher uma sala de camina para passar os momentos.
Eu não sei qual é o número de lugares do Auditório 2 da Gulbenkian, onde fizemos o primeiro. Aquilo são para aí uns 400.
Sim.
Só para ter uma ideia.
É demasiado grande.
É demasiado grande, é.
Com 200 e tal, então este tem sentido ser em Lisboa. Porque foi Lisboa, foi no Porto, agora é Lisboa. E se tem 200 e tal, que é só, vai ser ali com o tempo para.
Sim, sempre é na Assembleia,
tem mais
é fundamental termos divulgação, não é? Não basta, porque nós não vamos querer, será aberto ao público em geral, interessado, não é? Temos que ter divulgação em órgãos de comunicação social, temos que pensar nisso, nós temos orçamento, pois... É.
Para bater em público e coisas.
Vem visitar a Assembleia da República.
Se for ali no...
É muito inibitório.
Na Champalimau. A Champalimau era lindo, maravilhoso. O auditório da Champalimau é um espanto. Até se nós conseguirmos aí uma parceria com a própria Champalimau, com uma entidade externa, não... Claro, ser o colóquio PMA, o colóquio CNPMA, mas uma parceria no sentido de apoio. Nós podemos dizer com o apoio de...
Isso é
colóquio do CNPMA com o apoio de...
Da Fundação Champalimau.
Não é? Fundação Champalimau.
O problema é que o anfiteatro é enorme.
É. 400 lugares. Ai, mas é maravilhoso. Isso era o nível...
Três gatos pingados.
Não, não podemos correr esse risco. Temos que... Pronto, temos que... É isso. Este grupo de trabalho tem que pensar. Quem é que quer mais integrar este grupo de trabalho? Já temos o Alexandre, já temos a Helena.
Eu posso dizer que eu não quero.
Não quer, pois o Carlos já integra tantos grupos de trabalho que... Bom, o principal serão estes dois. Eu poderei estar no grupo de trabalho, pronto, na qualidade de presidente, mas a colaborar, obviamente, mas obviamente que nós delegamos, se calhar, na Helena e no Alexandre esta organização. Depois, obviamente, que as decisões terão que ser tomadas, mas tem que vir aqui já um esboço... Pois.
Tomar algumas opções em relação à área técnica, acho que o grupo que funciona
como o povo diz, como o
não, 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 eu já dei logo ao
Carlos, está feito.
Vai um tubarão para o grupo.
Estavas distraído porque eu.
Sim. Sim, poderá ter que haver uma ou outra quando for para o espaço, reunir com o espaço, etc. Tudo isto tem. Sim, a Joana. Então pronto, está decidido. Pedro, também o grupo de trabalho pode ter mais do que três.
Não, eu ia dizer que a escolha da.
Era perfeito, era isso que ia dizer.
Não, mas ia dizer. Através da Sociedade Portuguesa de Medicina da Reprodução pode ser uma ajuda importante e por isso eu não me. Estou empenhado em colaborar. A questão mais logística pode ser difícil, mas o apoio todo em termos de contactos que tenho, isso é total abertura, portanto não me importo de...
Pronto, o Pedro acumula...
Ficar em uns dois, mas em qualquer...
Sim.
Um momento
sim. O Pedro acumulou o facto de ser conselheiro e também, neste momento, presidente da Sociedade Portuguesa de Medicina de Reprodução.
Eu não me importo ficar, o único problema é que eu confesso que a minha disponibilidade para...
Reuniões físicas e vir a Lisboa, claro.
É muito complicado.
Poderá mesmo, ter que haver uma ou outra, mas claro que...
Se houver necessidade, alguma coisa física, qualquer um de nós pode tratar...
Sim, Pedro, mas é assim, nós já fizemos reuniões no Conselho, em que estão alguns no Conselho, e a Ana Rita participou em várias reuniões via Skype, em casa dela, quando estava de licença, e portanto isso também é possível. Nós fazer, se tiver que haver uma reunião, fazer, e com os meios que hoje temos ao dispor, é possível.
Muito bem.
No seu gabinete...
Essa, digamos, tolerância...
Pronto, então, Pedro, Alexandre, Helena e Joana... Sim, eu acho que sim.
É bom ter muito...
Substrato, porque isto é uma coisa... Para ser uma coisa em grande? Muito bem, pronto, muito bem. Está constituído então este grupo de trabalho, agora temos que começar a pensar, temos que definir para já os temas, e se calhar hoje obviamente não temos essa possibilidade, o grupo de trabalho pode pensar em alguns e depois também pôr ao coletivo, até por via de e-mail, as sugestões para as pessoas darem opinião, para fixarmos isso e depois partirmos datas, local, público-alvo, convidados.
Convidados, temos que ter todos os colóquios que tivemos, é uma questão que pensaste esta vez também.
Para fugirmos a essa, convidar o Presidente da Comissão Parlamentar de Saúde, por exemplo, e já representa todos, sim, ou então...
Era dar mesmo aos
voz aos próprios deputados.
Não, era ao contrário. A nossa ideia inicial era que os deputados estivessem presentes e apercebessem um pouco do que se passava na PMA. Mas a experiência real é que eles chegavam um quarto de hora antes da sua mesa redonda e, portanto, não viam nada, iam lá mesmo só debitar a sua posição. Portanto, a nossa intenção caiu um bocadinho por terra.
Então está constituído e temos que... Sim, claro, já, sim. E, entretanto, depois... Não sei se haverá necessidade, nós vamos vendo, não sei se haverá necessidade neste grupo de trabalho depois atribuir aqui também, mas depois o grupo de trabalho vai ver isso, vai operacionalizar. Pronto, está então deliberado este ponto. Ponto 5, pedidos, querem, vamos comer, já ia lançada. Então, fazemos aqui o intervalinho, até porque agora nós temos muitos PGS e DGPIs. Dois, pronto, então isto também vai ser muito rápido, é que nestes, nos pedidos de aplicação de testes genéticos, nós temos também um grupo de trabalho que funciona com os nossos dois geneticistas, que já trazem tudo preparado, que isto é daquelas competências que nós temos que são eminentemente técnicas, não é? E temos aqui dois brilhantes geneticistas que já trazem tudo preparado, só põem à consideração o seu ponto de vista e depois nós discutimos se houver discussão e deliberamos, portanto já traz tudo preparado, portanto isso já está, é a vantagem em termos grupos de trabalho, senão não saímos daqui. E depois também os outros pontos também não são nada de extraordinário, poderá eventualmente dar aqui alguma discussão. O último não tem nada, são 5 minutos. O 7, analisar pedido para ser ensaio clínico. Sim, também não vejo que isto seja muito demorado. Mais cedo, era bom. Então vá lá, não vamos estragar tudo agora, vamos almoçar. Se calhar ainda temos tempo de ir tomar um cafezinho ali ao bar. Temos? Então vá lá. Intervalo.